This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Foi muito importante também, além da causa, que é mais importante que tudo, mas para mim, como pessoa, que eu disse assim, peraí, todos esses anos fazendo o que eu faço, quando eu falo sério, as pessoas escutam. Uhum. E aí me levou para um lugar assim de...
Eu não preciso ser um...
Eu não preciso toda hora estar fazendo sorrir ou fazendo o papel da bicha rica, sabe? Ou tipo da emergente. Então, aquilo também, isso sim é influenciar.
Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos e esse é de verdade, Marcão. Esse eu tô querendo fazer há muito tempo, porque assim, cara, a gente é da mesma bolha, a gente trabalha com as mesmas coisas, a gente nunca se conheceu pessoalmente. Estamos aqui, eu e Carlinhos Maia. Esse encontro é um encontro maravilhoso. Óbvio que a gente vai falar sobre o que é esse mercado de influenciador, a responsabilidade que temos que, né, digamos, manter. Será que temos responsabilidade? Não temos. O que é a fama? O que é efêmero? Palavras difíceis como essa que a gente vai tentar deixar de uma forma fácil. Afinal, o Carlinhos Maia é um dos caras mais populares do Brasil. Tá com quantos milhões de seguidores hoje?
Cara, 30 milhões, indo para 31 milhões.
Nesse momento tá com 46 milhões, porque esse vídeo foi gravado, é 15 milhões por... Kim Kardashian está enlouquecida, porque cada vez é mais milhões. Antes eu preciso agradecer a Insider que faz esse projeto acontecer, e óbvio que a gente sabe que Carlinhos Maia só veio até aqui para ganhar uma roupa da Insider. Todo mundo sabe disso há muito tempo, sabe por quê? O que a cueca da Insider faz, Marcão?
Abraça a bola.
Ela abraça a bola. E Carlinhos tem uma bela de uma bola. A gente já viu essa bola.
Eu já mostrei.
Já mostrou.
Ela abraça a bola, é?
Ela abraça a bola.
Ah, delícia.
Ela dá uma abraçada e fica, sabe assim, carinhosamente. É quase como se fosse uma conchinha da sua bola.
Ah, manda pra mim, pelo amor de Deus.
Não, manda não. Cadê?
Tá vindo. Cadê? Tá vindo. Produção...
Tá vindo. A produção vai trazer um presente pra você, um kit da Insider.
Pega da bola de alguém aí e traz pra cá, vai.
Traz a bola. Não, você é casado.
Ah, mas pode trazer. Às vezes ela não tá fazendo nada no vulco do tumulto, né?
É verdade.
Tô zoando.
Fica tranquilo. A bola é de você, você que sabe o que faz com a sua bola. Enfim, Maurício 12 é o cupom de desconto. Seguinte, pessoal, essa entrevista tá muito boa e recebi um aviso. Na verdade, vamos para Maurício 15, mais do que 12. 15% de desconto em toda a linha Insider, afinal, mês do consumidor. Maurício 15, esquece o 12, é 15. Agora você está vendo esse vídeo depois do mês do consumidor, volta pro 12. Promoção especial, vá! Vamos embora. Não é só cueca, é roupa com tecnologia. Essa camiseta, por exemplo, é da Insider, você tirou da gaveta, põe no corpo, ela desamassa, sabia disso?
Eu sabia, porque eu já vi você fazendo já.
Pronto.
Tá vendo aí?
Maravilhoso.
Eu assisto.
Olha aí, Insider, olha aí,
Insider.
Pô, agora Insider vai pra 30 milhões, maluco. Vai atrás, conheça. É produto com tecnologia garantida. Tem calça, tem cueca, igual eu falei, moletom, linha feminina, boné, enfim.
Chegou o presente. Palmas pro presente.
Palmas pro presente. Carlinhos Maia vai receber um presente da Insider. Obrigado, Fran. O presente é a Fran e o...
Coisa linda. Obrigado, Insider. Vou usar, hein?
Pode usar.
Pode usar que você vai gostar. Oversize zona, é?
É, oversize.
Ih, tirou onda, viu?
É, tirou
onda. E não amassa mesmo?
Não amassa, cara. Você pode amassar, leva no liquidificador, depois você põe no corpo, ela desamassa.
Eu vou usar. Se amassar, eu digo a vocês. Valeu, Insider. Obrigado, cara.
Cara, queria... Cara, muito legal esse papo. Eu tô querendo fazer esse papo... É que assim, a gente não se encontra, a gente trabalha...
Sim.
Você é um tipo de artista que é muito louco, né? Que a gente vem de uma era... Que a gente conhece o artista meio que no camarim.
Sim.
E você surgiu na internet. Uma vez que você bomba na internet, você começa a viajar o mundo, a gente não vai se encontrar.
Sim.
A não ser que a gente faça um encontro desse. Como que é pra você isso, assim, do tipo, do nada, você tá na tua casa lá em Alagoas e de repente você tá, caramba, estou agora famoso e tudo que eu falo agora as pessoas querem consumir.
Cara, na verdade eu busquei muito isso, né?
Sim.
Eu não busquei, na verdade, a fama. Eu busquei ser rico. Ter dinheiro.
Tá.
Porque tudo que eu me propunha fazer... vamos lá, se eu era vendedor em uma loja, eu dizia assim, eu quero ser o primeiro a vender. Eu quero ficar no eu quero ganhar mais dinheiro isso aqui pra poder fazer minhas coisas e ter uma vida confortável. E aí, mano, saía da loja, ia fazer qualquer outra coisa, não, vou ter, fazer meu jornalzinho aqui, quero que seja o jornal mais vendido, não sei o quê. Então, eu sempre me propus muito a fazer algo que me desse grana. Literalmente grana, porque assim, eu vivia numa lasqueira do caralho. Mamãe só reclamando, me botando pra fora de casa o tempo todo. Né? Vai embora, meu, com 16 anos, mamãe, peraí, expulsa o filho com 30 anos. Então, com 16, mamãe, vai pra viver, vai fazer sua casa. E como? Terminei nem os estudos.
Quer dizer, sua mãe que fez você chegar aqui.
Então, minha mãe, ela foi a propulsora real de eu chegar até aqui. Porque eu também, eu teve uma época da minha vida que, tipo, eu era muito dublê de rico, né? De como é que eu vou fazer pra
que
chegar.
Que é o dublê de rico?
O dublê de rico é aquela pessoa que, tipo assim, chega na galera popular da escola, que tem uma motinha pra andar, pra não andar a pé. Ah. Que vai chegando na mulher do prefeito pra ficar junto, pra poder estar ali na rebaba, pra quando tiver alguma coisa, me encaixar.
Você era tipo um cara, tipo...
Interesseiro mesmo. Sempre fui.
Cara, usar um termo. É. Entendi. E essa sua sinceridade que eu acho que fez você chegar onde você chegou?
Era interesseiro, mas era do bem. Eu não era aquele interesseiro mal. Ah, não, vou puxar tapete, vou não sei o quê. Eu digo, ah, não, o que é que a fulana quer ouvir? Eu estudava a pessoa. Entendeu? Tá. Disse, ah, quem são os ricos da cidade? Ah, tem a médica ali que gosta de comprar roupa na Carmen Steffens, tem a não sei o quê. Então, peraí, vamos se chegar. Inventei uma coluna social no jornal, no folheto, dizia, você é a médica mais bonita da cidade. Dava um jeito de chegar, falava com a dona da loja.
Mano, sabe o que você é? Você é brasileiro.
Exatamente. pode parar, por favor, do filmar no meu. Pode parar. É, tá bom.
Você é brasileiro. Você é um cara que, tipo, é muito louco. Você vai pra fora, já foi pra Estados Unidos e tal. Você vai conhecer os brasileiros que estão lá fora, tirando alguma galera que tá chegando agora, mas o brasileiro, ele é um cara que ele sabe fazer tudo, mano.
Sim.
E aí ele vai meio que passando e consegue aqui, consegue um encontro, consegue não sei o quê. Eu falo isso muito da Anitta. A Anitta, pra mim, a Anitta é muito talentosa, mas ela não tá lá só pelo talento, ela tá lá porque ela é uma mina meio maneira.
Claro.
A galera chama a Anitta, que a Anitta vai pra festa, topa tudo.
Vai animar, né? É. Tipo, tem muito isso. E eu percebi exatamente isso. Assim,
você é um cara de relacionamento,
Sim, quando não interessa, né? Quando não interessa, eu fico sem saco. Eu sou muito objetivo na vida, porque é o seguinte, as pessoas que eu já amo. Quem me ama, já me ama. Ah. Então eu sou muito objetivo, sou muito meio artístico. Eu faço o seguinte, eu digo, olha, o que, é que você quer? Vamos trocar aqui, é interessante pra você, interessante pra mim. E aí se vir uma amizade depois, lindo. Eu não tenho essa...
é muito objetivo,
muito,
mano.
Porque eu não tenho essa paciência de ficar, vamos fingir aqui que a gente se gosta... Tá. Vamos aqui, eu digo, não, o que é que você quer?
Mas como é que você encontra? Como é que você sabe assim, que o cara tá sendo interesseiro ou não? Porque assim, você deve ter percebido muito que você era um cara da internet, era a série B do da mídia, e de repente é Carlinhos Maia. Sim. Como é que você percebe assim,
mas
esse olhar?
Eu crio personagens, né? Eu tô há 8 anos na internet. E há 8 anos, o que é que eu faço? Eu filmo mais as pessoas do que a mim. Então eu vou criando o personagem delas mesmas, não é? Tipo, na verdade, não é que são personagens. Eu pego alguém, vamos lá, o cara engraçado, que é engraçado por natureza, e começo a filmar. E eu começo a entender cada pessoa, invejoso. Ah, isso aqui é invejoso, porque realmente é invejoso. Aí eu começo a filmar. Então eu começo a perceber os sentimentos que a pessoa passa e que são reais e começo a trabalhar em cima daquilo. Então quando o cara faz assim, digo, você é invejoso. Não, é claro que você é invejoso, tá no seu olhar. Então vamos trabalhar isso. Tanto é que tem um menino que ele é super invejoso, um beijo, Roninho. Ele é invejoso assim, de alma mesmo, ele tem inveja mesmo. A casa dele é toda parecida com a minha... Sabe, só que numa versão um pouco pior, que ele não tem tanta grana quanto eu. Aí o banquinho quebra, aí eu vou lá e faço aquele olhar de julgamento, aí deixo ele pior ainda. Então, no fim, eu acho que até gosto. Sabe, às vezes eu compro uma coisa bem legal que você não pode comprar e mando direto pra ele.
Mas já deu merda, porque você tem
sempre
muito...
Sempre dá.
Não, você tem muito poder.
Sim.
Então, se você tá filmando aqui, você vai filmar aqui, sei lá, o Marcão. Tô olhando pro Marcão, o Marcão claramente é um maconheiro.
Sim.
Não precisa nem a gente pensar muito. Você vê pelo jeito, pelo cheiro, sim, pela forma como ele anda.
Tem a vibe, né?
Tem uma vibe, tipo, ó, isso é politicamente incorreto. Aí vai falar uma parada pior, sim, pra defender. Você vai filmar ele. Cara, se ele processar você, já aconteceu isso? Do tipo, que você tá louco, velho?
Já, mas assim, é muito raro. Eu geralmente não filmo quem eu não conheço. Então, primeiro eu olho, vejo que você, não, quer gravar, não sei o quê. Hoje em dia não dá mais pra filmar quem não conhece. No comecinho, até sim. Tive um outro processo, mas muito raro em relação a isso, porque eu filmo... Porque também, hoje em dia, filmar alguém... vamos lá, são 5 milhões de pessoas assistindo normalmente. Na Casa da Barra são 11, 9 milhões. Então, sim, você deixar a pessoa famosa e rica, se ela souber fazer.
Sim.
Então, não vou dar isso pra qualquer pessoa, né? Então, a pessoa...
Mas isso que eu ia te falar. Você tem um poder de fazer essa pessoa bombar. Me dá a impressão que você é quase o Boninho da internet. O que o Boninho faz no Big Brother? Ele faz uma casa,
sim,
junta uma porrada de gente, e do nada o Rodriguinho é um vilão.
Óbvio.
Aí a outra é a menina que é interesseira. Você faz isso,
sim,
meio que...
Eu coloco mais gente engraçada. Então eu pego todas essas personalidades, mas aí coloco gente engraçada e trago a narrativa da internet. Entendeu? Porque o que é a internet? É o quebrado, é a televisão que quebrou. Então, o que eles fazem tudo perfeito, a gente... Não, quebrou aqui, segura, traz pra cá.
A gente é a vida real, mano.
A gente tem que mostrar o que tá acontecendo no momento. E eu vejo que muitos influenciadores hoje em dia estão deixando de fazer isso, inclusive.
Sim.
Eles estão cada vez mais roteirizados e cada vez mais... Eu digo, não, eu vou continuar fazendo a parada real...
Você.
Vai continuar sendo quebrado. Eu não entrei nessa coisa do politicamente correto em momento nenhum. Sim. No que é importante, nas questões raciais, nas questões...
Ó, mas
que
ainda você... é sobre politicamente correto, sobre bom
não,
senso.
Sim, isso aí... De,
não, não, não é que alguém tá te obrigando a fazer algo.
É, mas porque chega um momento que tudo parece que virou crime.
Sim.
Então eu digo, não, peraí. Não, não tô maluco, que eu tô... Peraí, eu tô existindo. O que é ser influenciador? Eu não fui na sua casa e disse, vem cá me seguir. As pessoas têm uma visão muito errada do influenciador, que é o seguinte. Eu estava na minha rede social, gravando a minha forma de falar, de agir, de pensar. Você veio e me seguiu. Porque eu tenho que saber sobre tudo. Não existe uma escola de influenciador. Nós somos o que está ali no batalhão de frente. Isso começou agora. Eu não tenho que saber sobre tudo. Eu não tenho que ensinar sobre tudo. E eu não tenho... Ah, mas você tem que procurar saber. Sim, se eu quiser. Porque, na verdade, é só uma rede social como qualquer outra pessoa no mundo.
É porque quem começou a te seguir era que você começou a te seguir por causa das coisas engraçadas que você fazia com a tua família. Não sobre a opinião política que você
exatamente.
Tinha.
Exatamente. E principalmente, eu sempre fui assim. As pessoas ficam, ai, você, ele perdeu a humildade, que tá rico. Eu digo, quando foi que eu disse que era humilde?
Você nunca falou.
Isso,
né?
Nunca existiu. O que é humildade? Ah, porque geralmente as pessoas querem ver o cara que é pobre com a vaiana no pé e tipo assim, ai, com cara de ceboso. Não, amor, eu nunca fui assim nem quando eu era pobre.
Sim.
Eu sempre fiz de tudo pra ter uma imagem legal.
Mas já percebeu que o rico quer ser pobre e o pobre quer ser rico? O rico ele paga de pobre. O rico ele fica... Você vai ver aqui na Vila Madalena, é o rico pobre. É o cara que tá andando de tô fudido, não sei o quê. Ele é bilionário. E o pobre ele quer botar roupa de marca.
É, porque eu acho que é legal também. Eu acho que você tem que ser o que... Eu sempre gostei muito de assistir filme.
Sim.
Então, eu gosto de viver as coisas que eu via no filme. Eu quero ter os carros do Velozes e Furiosos, entendeu? Eu quero ter a viagem que eu vi uma linda mulher. Eu quero levar minha mãe pra Paris. Eu quero...
Mas me fala da tua infância. Isso é legal, porque você me fala que desde moleque você queria ser rico. E é muito legal que você tá falando uma parada que isso já é mal visto pro Brasil. Eu tenho uma tese, aí a gente vai ter isso. Achismo, só achismo.
Tá.
Eu tenho achismo que o brasileiro é invejoso.
Ah, 100%.
Concorda?
É.
Eu quero não, você não, bem, mas não melhor do
isso,
que eu.
Mas não todo.
Não,
é, tipo
não
assim,
todo.
É, tem muita gente... O que eu percebi é que tem muita... Tá mudando um pouco isso. Pode parecer que não, mas tá mudando. Porque se tem 30 milhões seguindo um cara como eu, sabe? Eu sinto que...
Sim. Mas segue. Mas será que desses 30 milhões, vamos lá, quantos por cento você acha que gostam de você? Porque tem uma galera que segue também porque você... Tem muito seguidor.
Sim.
Tem um seguidor que gosta, tem um seguidor que... Puta, preciso seguir o Carlinhos Maia porque ele tá hypando. Seu seguidor que te odeia.
Sim.
Quantos seguidores você acha desses 30 milhões são as pessoas que estão com você pra vida?
Ah, eu me sinto tão amado. Na real mesmo, Ai, gente, às vezes você falar sobre você e sobre as coisas que você sente, é parecer que você tá super se coisando. Mas eu me sinto um cara muito amado.
Legal.
Literalmente. Eu me sinto amado na minha rede social, eu me sinto amado nas ruas, eu me sinto amado do jeito que as pessoas olham pra mim. Eu me sinto protegido por essas pessoas. Eu sinto que quem segue um cara como o Carlinhos Maia quer se inspirar.
Sim.
Então, é tanto tempo... Porque a cada brincadeira, a cada ostentação, a cada lição, a cada ajuda, tem alguém no final da noite dizendo pra você, ó... Vamos lá.
Vamos atrás.
Se comunique.
É, porque você influencia também o pobre que tá querendo chegar no lugar onde você chegou.
Quantas e quantas mensagens... Eu posto isso o tempo todo. E quantas mensagens que eu vejo da menina que tem uma lojinha, daqui a pouco tá com uma lojona. Daqui não é só sobre, tipo, ah, você ir pra internet e fazer aposta, fazer marca, fazer não sei o que. Não. É tipo, eu inspiro as pessoas a fazerem o que elas são boas naquilo que compete a elas.
Sim.
Eu sempre digo pra elas, digo, às vezes vocês estão aí querendo ser um monte de coisa, mas você é bom no que você já faz, então...
Mas é uma coisa de cabeça.
Usa a comunicação, usa, porque qualquer pessoa é influenciador.
Sim.
A manicure precisa da rede social pra ser influenciador.
Isso não é uma profissão.
Não.
É uma característica.
É uma característica.
Eu influencio.
É uma escolha. Você tem a sua rede social.
Sim.
Se você não quer falar, se você quer ser o profile da puta que pariu, seja. Agora não vem encher meu saco, quero falar.
Tá.
Você entende? Ah, uma coisa que no começo eu via muito isso. Eu faço faculdade há tantos anos, não ganho o que ele ganha. Foda-se. Eu também estudei. Eu tirei... Eu fiz escola técnica e a minha redação de todas as escolas técnicas do Nordeste foi a número um.
Que
teve um concurso da melhor redação, que tinha que fazer, que ia ganhar uma bolsa de R$400. Eu fui lá, eu era péssimo em português, eu fui lá, estudei, disse, vou fazer. Pum, pum, passei, número um, minha redação. Eu sou duas vagas que tava valendo pra uma viagem, sei lá onde. Fui lá e passei. Então, assim, só que eu só quis estudar comunicação. Então, todas as matérias na escola, tipo, ah, matemática não me interessa, geografia não me interessa, eu quero aprender a falar bem. Então, vou ouvir o português. Mesmo que eu escreva até errado, mas eu preciso ouvir as palavras pra me comunicar. Entendi que, tipo, pra que eu ia me embriagar de um monte de conhecimento se o que eu precisava pra chegar onde eu queria era só isso aqui, a minha língua, entendeu? Então, aí, quando eu acho patético quando alguém que, eu fiz tal coisa e não ganho o que ganha, problema seu.
Mas essa galera que fala isso não entende de povo, eu acho.
É, mas, é, mas isso é, uma grande massa, de, principalmente quem estuda. Sim. Isso não é nem uma, crítica, isso é um fato.
Sim.
De parar de
mas
querer
é
jogar.
Mas é inveja.
É.
E, tipo, mas é inveja.
Eu acho que além da inveja, eu acho que tem essa parada de, tipo assim, a escolha. Sabe? Então por que eu não escolhi tal coisa? Tipo assim, porque aí quer jogar na gente que escolheu. Porque assim, até você chegar nesse nível que estamos, você vai passar por todas as humilhações. Começa na escola, vai pra família, vem pra sua cidade. Tipo assim, eu passava com o Lucas, como qualquer outra pessoa, eles começavam a aplaudir. Os famosos! Isso, aí começava chacotas e mais chacotas. Então pra você, então talvez você não escolha, você não quer ser chacota, você só quer a parte boa. Só que pra chegar na parte boa, amor, você vai ter que ser muita chacota.
Então vamos eu vou fazer essa primeira pergunta pra você. Lembrando, vai interromper, é um bate-papo. Tem gente que tá chegando, está batendo papo, né? Na entrevista do Bial, está batendo papo. Como é que é pra você, assim, você ficou famoso. Eu me lembro que eu entrevistei aqui, cara, quem foi que eu entrevistei? Foi uma dupla sertaneja, eles estavam falando sobre o jatinho deles, eu entrei num papo, tipo, qual é a parte ruim do jatinho? Todo mundo fala, jatinho, jatinho, mas, cara, é uma merda também andar de jatinho. Não estou falando que é pior do que andar de ônibus, estou falando que, pra quem anda de jatinho, tem uma parte também que não é boa, porque fica apertado, cara... A sua vida...
Esses menores, né?
Porque agora tem o da bus.
Tem uns que a gente consegue andar bem.
Mas esse é o caminho que eu quero saber. Todo mundo deve achar que a tua vida é uma maravilha. Porque você é uma projeção do cara que era você na infância. Sim. O moleque que olha pra você é igual você olhando, sei lá, eu pro... Quem era teu ídolo na época, quando você era moleque?
E, gente, quem é? Eu acho que era mulher, acho que era Gisele Bündchen.
Gisele Bündchen, tu leva pra Gisele Bündchen, você leva. Cara, Gisele Bündchen tá fazendo show agora, show. Desfilando em Milão, depois vai pra Paris e tal. Quero isso. E aí você mentalizou, foi atrás e virou isso. Qual que é a parte ruim de ser o Carlinhos Maia?
O cansaço. Porque tudo é energia, né? Tipo assim, é pensamento, é matéria, tudo, né? Então, o cansaço, que não é todos os dias, mas tem dias que você sente aquela... Aquele monte de energia te esperando, te puxando. Hoje não vou aparecer. Mas você sente que tem milhares de pessoas que gostam de você ou simplesmente querem te assistir. E fica emanando aquela energia. Imagine, se você tá na sua casa, você, sua esposa, seu filho. Então, às vezes, tipo assim, você liga pra sua esposa e ela diz, acabei de pensar em você. Imagine milhares de pessoas dizendo, cadê você? Tô te esperando. Então, a parte ruim é esse cansaço de, às vezes, a gente sentir que milhares de pensamentos estão vindo pra você. Então isso não é lúdico, não, isso é realidade. É pensamento, é matéria. Então, e aí eu trabalho muito a minha cabeça, hoje eu consigo me desligar.
Me fala, como é que você trabalha?
Eu assisto muito desenho animado. Então eu só durmo assim em desenho animado.
Qual?
Então todos que eu assisti na minha infância, porque me leva, me resgata, eu adormeço, sem tomar remédio. Então Rei Leão, eu repito Rei Leão 250 mil vezes no ano. Entendeu? Porque eu já sei decorado, então vai vindo só aquela vozinha do Simba e eu vou dormir. E aí, ao mesmo tempo, me dá na minha cabeça, tipo assim, ó, você tá aqui, mas ó, aí traz aquela coisa afetiva.
Sim.
Então tudo, aí a minha alimentação, a minha comida lá em casa, é muito do que eu comia quando eu era criança, com a minha mãe.
Você percebeu que eu comecei com uma hora, eu falei assim, vamos falar de infância?
Sim.
Olha que louco. Você começou a me falar, bateu papo e tal, você chegou nesse lugar e... Tem uma coisa da tua infância. Tu faz terapia, essas paradas?
Não,
assim?
Nunca fiz.
Nunca fez?
Mas façam, que todo mundo que faz diz que é maravilhoso.
Faz. Tá todo mundo fazendo terapia, menos quem precisa.
É.
Quem precisa.
Eu só acho
tá
um saco aquela pessoa que faz terapia e toda hora quer que você faça.
Não é isso.
É que eu tenho uma amiga que, tipo assim, toda vez que eu encontro com ela, eu vou.
Você tem que fazer.
Lá, é de Orlando. Ela é uma chata do caralho. Porque ela tem um monte de problemas lá e ela adora fazer terapia. Eu vou pra Orlando pra ficar de férias. E ela, toda vez que eu chego lá, você pensa fazer terapia. Eu digo, amor, quem pensa fazer terapia é você. Eu estou de férias, eu estou ótimo. Mas a pessoa quer me enlouquecer no nível de loucura dela. Tá tudo bem.
Quer te atrair pro lugar dela.
É, eu digo, amor, você que tá nessa necessidade aí, faz sua terapia. Eu quero ver o Mickey.
Então, mas é que eu perguntei terapia. Porque a tua vida, cara, ela mudou.
Chata.
Ela mudou radicalmente, mano. Tu foi pra um lugar assim que você... Como é que é a tua cabeça, cara? Como é a cabeça de Carlinhos Maia? Que
eu
tá
acho
o tempo todo, tipo, você é o pior do Brasil, você é o melhor do Brasil.
Sim,
eu te amo, eu te odeio, filho da puta, sabe? Tipo,
sim.
O que é?
Eu acho que a cabeça do Carlinhos Maia hoje é a mesma cabeça, só que com dinheiro, do Carlinhos Maia de antes. Porque eu sempre pensei artista. Eu sempre, se você pegar meus vídeos antigos, eu sempre estava, tipo assim... essa coisa artista, eu sempre me levei muito a sério, ao mesmo tempo que eu não me levo a sério porra nenhuma.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Então eu sempre levei a minha imagem muito a sério. Não, eu sei que eu sou bom. Não, eu sei que as pessoas prestam atenção. Porque isso na época da escola. Eu estava em escola pública, um colégio chamado estadual, aí tinha uma professora Adelina, nunca esqueço dela, chata, nem todo mundo detestava. E aí, e você tinha que ir de uniforme, senão o inspetor colocava você pra fora. E eu detestava usar uniforme, porque eu dizia, eu vou ficar igual a todo mundo.
Tá.
Entendeu?
Tá.
Pra mim, uniforme, tanto da escola, da cadeia, da prisão, é a mesma coisa, tá igual a todo mundo. E aí, eu fazia quase todos os dias, o inspetor me botava pra fora, porque eu saía de casa com uniforme, minha mãe não veio, mas por baixo eu botava minha camisa, meu bonézinho de lado, e entrava na escola. E aí, eu fiz tanto isso, que o inspetor parou de me colocar pra fora. E a professora chegou, pra você ter noção, ninguém podia usar boné na sala. E a minha professora Deolina fazia assim, esse seu boné combinou com sua camisa hoje. Sabe?
Tá.
Então, porque
ela
assim,
se adaptou ao
eu
que
eu não
você...
me rendi. Porque assim, mas ao mesmo tempo eu chegava na Deolina e dizia, cabelo bonito você tá. Professora, você sabe, vamos se acertar aqui, eu não vou ficar igual.
Hoje a professora Deolina é a Globo.
Exatamente. Exatamente. E aí, não entendi.
Porque, de alguma maneira, tem uma coisa meio... É legal que ele riu, ele adorou a piada. Sabe, do nada... Mas... Não, porque, de alguma maneira, tem um padrão de comunicação.
Sim, entendi. Peraí, agora,
você não pode,
sim.
Peraí, legal. Você agora... Você não pode agora falar o que você tá falando. Você
sim.
não pode fazer. E você tá meio assim, eu falo o que eu quiser.
Sim.
De alguma maneira, você tá combatendo. Já teve alguma proposta que você perdeu de televisão? Porque você não se adequou?
Ah.
Você...
A Camila tá aqui, que trabalha com você. A Camila tá aqui, trabalhou comigo nos Rones, no Multishow. Sim. Eu falei, eu saí na metade, no meio. Eu dei o maior trabalho do mundo. Porque ela disse... Eu disse, tá bom, né? Agora eu tô ótimo, não sei o quê. Porque... E a Lu também, que é minha assessora de imprensa, tá aqui também. Várias coisas eu não faço porque eu sei que eu não nasci pra ser mandado. Então essa coisa da regra...
E você casou?
Eu casei. Pronto, é. Mas aí a gente... Viu? Aí essa coisa da regra me quebra muito, sabe? Então... Ih, que foi, Lu?
Vou demitir. Ela resolveu ouvir uma música.
É.
Mas você pode ser
Eu amo. Me ajudou muito na vida, por isso eu não demito. Mas, ó.
Não, fala aí. Você tá falando que você não se rende, parado, não sei o quê. Você faz o que você tá afim.
Pra não parecer também que eu sou, tipo, nossa. Não é.
A estrela maluca.
Não é sobre isso. Não é essa. Não é que eu seja a verdade absoluta. Pelo contrário, eu gosto muito de aprender. Tanto é que eu vim pra cá, eu fiz questão, eu pedi pra vir.
Tá.
Porque eu
gosto. Verdade, é verdade.
Eu gosto do seu estilo de comunicação, gosto como você tá me entrevistando as pessoas. Eu digo, interessantíssimo isso. Tem uma dinâmica ali diferente que tá me prendendo, então você tá aprendendo comunicador, é muito bom. E aí, então o que foi que eu fiz? Eu digo, como eu sei que eu vou dar problema aos outros, então eu prefiro não fazer. Então eu tô fazendo um negócio com a Globo agora, então, mas eu fiz lá na minha casa, que é o meu novo programa Multishow.
Sim.
E aí eu digo, gente, eu abdiquei do cachê, eu digo, olha, traz mais câmeras. Deixa eu sou mais diretor do que ator, então deixa eu interferir aqui, que a gente funciona super bem. E aí conseguiu conciliar e foi super legal. Mas coisas que, tipo assim, que eu tenho que seguir um roteiro.
Mas tem uma coisa do tipo assim, Carlinhos, agora você chegou, parabéns, você tá incrível. Eu sou o doutor Piroca, eu sou o grande diretor da TV brasileira, você tem que mudar esses seus hábitos. A sua mão mexendo muito, pé, tira esse sapato. Já aconteceu isso na tua
vida? Já aconteceu e eu ouvi. Por exemplo, Stylite. Então eu me vestia de um jeito, tipo assim, que não era comercial. Então tava com lantejoura, tava com não sei o quê. Aí eu digo, peraí, eu não tô sentindo, a minha imagem não tá chegando, parece que eu tô com dinheiro, eu continuo pobre, eu não sei explicar. Aí eu digo, não, vou contratar alguém que saiba, porque a gente não sabe de tudo. Aí pronto, aí na comunicação, aí eu digo, ó, então seja menos professoral e vamos aqui na objetividade, quem vai fluir. Então, se eu me visto hoje com a imagem legal e que as pessoas consigam enxergar mais o Carlinhos do que a roupa, então foi porque também teve história. E nesses momentos eu escuto.
Tá. Você escuta porque você tá aprendendo com o cara e tal. Aí você tem a sua comunicação que chegou em 30 milhões de pessoas.
Sim.
Você faz coisas na sua comunicação que você não queria fazer e você fala, preciso fazer pra agradar, pra fazer pro público. Puta, eu queria estar
eu
agora
tento.
Deitado, mas eu tenho que ir no japonês comer pra
não,
filmar.
Não, eu tento, mas aí eu acabo cagando tudo porque aí entra a minha personalidade e eu sou geminiano, né? Meu signo é tipo, é 2 em 1. Então daqui a pouco eu acordo de um jeito, no meio do negócio eu já tô completamente diferente. E aí já mudei tudo e acaba levando sempre a minha comunicação do
início.
Sim,
mas assim, mas eu vejo, por exemplo, vai ver teus stories. Os stories do Carlinhos mas não é tracinho, é uma reta já. São tantos tracinhos, você grava quantos stories por dia?
Ah, mais de 100.
Mais de 100.
Na Casa da Barra a gente chega a gravar 400.
Ou seja, o seu dia, ele é extremamente
mas
mostrado.
Mas se eu disser a você que eu sou a pessoa que menos fica com o telefone em casa, eu gravo 100 stories assim, que eu fiz assim, peraí. Eu preciso achar uma maneira de ser muito ágil, porque senão minha vida vai ser só isso.
É isso que eu ia te falar.
Eu sou a primeira pessoa a largar o telefone pra comer. Eu como sempre sem meu telefone na mão. Eu cobro dos meus amigos. Eu sou a primeira... Eu gravo muito rápido. Pum, 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 pum. Acabou. Foi 100 stories. Daqui a 3 horas, 4 horas eu volto. Pum, 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 pum. Acabou.
Mas quando você não tem nada pra fazer, o que você grava?
Eu. É.
E aí, você fica numa pressão do tipo, eu preciso falar
as
algo.
As pessoas gostam muito. Na verdade, eu estourei na internet, no Facebook, fazendo vídeos eu mesmo. Era pá, 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 dava 50, 70 milhões, minha mãe entrava atrás,
dando
falava
suas
alguma
opiniões,
coisa.
A sua mãe ia atrás.
Opiniões. E eu sei que as pessoas gostam muito de me ouvir falar.
Sim.
Mas aí eu não gosto tanto de aparecer todos os dias. Por isso que eu crio personagens, crio enredo, filmo tudo. Se você me der uma pedra, eu vou fazer ela virar um personagem. Só que aí quando eu, tipo assim, não tô afim de gravar ninguém, aí eu venho, aí me gravo, aí crio uma coisa rápida ali comigo mesmo, aí eles ficam satisfeitos.
Que louco, tal. É. Você falou pra mim no começo da entrevista, que... Entrevista não, esse papo. Que o teu objetivo era ser rico.
Sim.
Aí tu ficou rico.
Sim.
Como é que fica? Você tá com quantos anos agora?
32.
Você tá com 32, você já tem dinheiro.
Sim.
Tua cabeça dá uma pirada, fala, o que que eu faço agora? Ou você quer ser mais rico? Você quer ser
eu quero ser um pouco mais
trilionário.
Rico. Quero ser um pouco mais rico.
Mas
acho que não trilionário. Sim, é ótimo. Porque ser rico é muito bom. Por que ser rico é bom? Porque primeiro você compra tudo que você quer, que é maravilhoso, não tem coisa mais. Eu vim com a roupa feia agora. Aí cheguei ali e disse, ah, vou passar no shopping, porque eu não quero. Pega aqui, querida, quer essa aqui, papapá, pão, pão, toma gorjeta, vamos embora. Voltei, entrei no meu carro blindado, vim, me desci, coisou, me pegou, me botou quase no braço, quase não andei. Sabe? Então, essas partes todas é muito legal. Mas o principal da porra, a quantidade de empregos que eu dou. É muita gente. Só na Casa da Barra tem 100... Aquilo que é o foda. Essa parte da celebridade, do artista, eu adoro porque minha parte viada ama muito. Sabe? Ama a coisa. E não vou, sabe?
Ama. Tem uma diva
ama,
dentro de
Ama, tem a
você.
Bolsa, não sei o quê. Ama. Mas não é que eu seja isso. Entendi. Ou quer apenas dizer, isso.
O gay, ele quer ficar mais rico do que um hétero.
É, sim, com certeza. Ele quer pisar em vocês o tempo todo. Só que eu... Porque você não deixava a gente chupar na época da escola.
Exatamente.
Era um problema, mas chupava se desse dinheiro.
Sim.
E aí, mesmo assim, não queria dizer, tu podia dizer que chupou.
Dá 30 reais, rápido.
Vamos lá, vamos resolver isso. 30 reais era quem, né? Que era meu salário na época, nem eu tinha quem. Então era um problema. Agora, como eu sempre fui meio ajeitadinho, então eu nunca tive, na verdade, nunca tive muito problema não pra pegar os bonitinhos, porque o Lucas mesmo era um gato. Na época da escola aqui. Porque...
Ah, você tava desde aquela época, eu lembro?
Há 14 anos com ele.
Entendi.
Entendeu? E aí, pronto. Então, a parte foda de ter dinheiro vem agora. Porra, eu chego no meu projeto na Casa da Barra, aí o cara fala, quantas famílias? 200, sabe? É muito foda.
Mas não bate num negocinho assim, cara, você dá uma merda aqui, fudeu pra 200 famílias, eu tenho que ser o cara... Porque assim, você é cancelado, você sai daqui.
Uhum.
Se você faz nessa entrevista agora, eu sou maldoso, eu te fodo... Talvez não seja 200 famílias, vire 130, porque eu posso ferrar.
Sim.
Ou então, você vai lá num podcast, você fala uma merda, porque aquela gorda, o que? Uhum. Gordofobia, caramba. Tira 9 patrocínios, menos 9 famílias.
Mas, amigo, isso é o risco que a gente tem que correr. Eu não fico vivendo pensando no risco, não.
Você
sabe por quê? Porque
muito...
eu acho que é um desperdício de vida. Eu não sou aquela pessoa que vive pensando na próxima coisa. Eu vivo o presente, o meu dia é longo. Eu degusto o meu dia. Sabe? Eu degusto, dá pra fazer tudo. Eu quero sair à noite, eu quero dormir bem, eu quero assistir meu filme. Eu degusto.
Maluco, a gente é tão diferente. Eu preciso bater mais papo com você.
É, bicho, porque é o seguinte, imagine você viver num aceleramento absurdo. Ah, é porque a vida é curta. Não, a vida é do jeito que você quiser viver.
A vida é curta.
Pra quem sempre tá no próximo passo. É. Eu penso no próximo passo, mas eu vivo gostosamente o que eu estou vivendo.
Você não tem planos pro futuro?
Não,
assim,
tenho
daqui
planos
a
pro futuro.
Anos
não,
eu vou
fazer. É meio meu cu, deu-me da fenda.
Vou
não,
fazer agora.
Não,
tô afim de gastar, eu gasto.
Eu tô afim de ver, óbvio, guardo ali, guardo o que tem que guardar, por causa da minha mãe, que é já uma velha, meu pai também, precisa de tudo das coisas boas, do plano de saúde deles. Mas, tipo, eu vivo hoje, a gente não sabe, é o maior clichê do mundo, mas você não sabe, porra, veio uma pandemia o dia desse, você levou metade do desenho, metade da população mundial da porra.
Sim, mas acho que tem um pensamento muito de brasileiro. É muito louco isso. O brasileiro classe média, a gente é classe média. O Brasil
sim,
em geral é
sim,
classe
sim.
média. Tem muito pobre, miserável, mas o Brasil é um grande classe sim. média. E o classe média, ele tem medo, às vezes, assim, tipo assim, cara, eu tô um sucesso de ficar rico e um fracasso de ficar pobre. Então, cara, eu prefiro guardar porque eu não sei o dia de amanhã, porque eu já vivi a crise, a gente vai guardando muito dinheiro.
Quer ver uma coisa que me irrita muito? O rico que tem essa coisa de ser pobre, de ficar falando pobreza perto de mim, detesto.
Ah, sim.
Eu digo, eu não vou.
Porque eu tô na merda.
Porra, não, e não só sobre isso. É tipo, ai, você vai comprar esse carro? Isso acontece muito. Você vai comprar esse carro? Digo, vou comprar esse carro. Não, porque, bicho, carro... Pega, não precisa, aluga, não sei o que. Eu digo, pra que eu quis tanto ser rico pra viver de casa de aluguel? De carro de aluguel, não, eu quero ter, meu amor. Eu quero comprar meu carro. Se eu quiser arranhar, eu arranho. Se eu quiser emprestar, eu empresto. Entendeu? Então, isso acontece muito, que foi uma coisa que me surpreendeu no mundo dos ricos. Que eles são muito mais mão de vaca do que o pobre.
Porque o pobre pega o dinheiro, o salário, gastou tudo, deixou na loja, mesmo que trabalhou.
Totalmente.
Vive, né? Se diverte, é mais feliz. O pobre mesmo é mais feliz.
O pobre, quando ganha dinheiro, ele é mais feliz do que o
até, meu amigo, vá por mim, eu fui pobre a vida toda. Olha, eu fui 25 anos de pobre, eu tentei, gente, eu juro que eu tentei. Eu fiz tudo que eu podia pra ser pobre e não consegui, entendeu? Chegou nos 25 anos, digo, não vou essa faculdade, não vou conseguir. Tem gente que tá aí até hoje, que gostou, que é feliz, tá tudo bem. E aí, mas eu fui 25 anos, eu fui muito mais tempo pobre do que rico. E aí, uma coisa que acontece muito no mundo dos ricos, é que eu disse assim, gente, é assim, é... Vai lá pra casa, eu boto bom e no melhor pra pessoa comer. Pam, 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 pam. Olha, e não sei o que. Que rico fuleiro do cara é esse? Entendeu? Que não vive a sua riqueza. Porque pra mim, riqueza é você ter uma mesa farta. Melhor que qualquer você receber as pessoas. Coma, meu amor. Aí. Porque na minha época de pobre, a gente não tinha móveis. Mas comida a gente tinha. Quando minha mãe não escondia. Mamãe era problemática. Escondia as bananas, apodrecia, era um problema. Mas minhas tias, elas tinham essa coisa.
Cara, mas isso é muito legal ir pra esse lugar da entrevista, assim, que é a tua visão de conhecer no rico. Porque você... Sai dali e vem pra cá. Tu sofreu preconceito por você ser o rico que veio da pobreza?
Ah, sim. Mas nunca liguei, porque...
Mas tu tem... Que tu sentiu, assim? Você entra num shopping, a galera olha meio estranho. Ou a forma que você
antes
fala...
Antes mais. Hoje em dia, mas não, porque eles sabem que vão passar vergonha. Porque se vir me olhar com um olhar diminutivo, eu vou estar...
Tipo assim... Cara, é a minha teoria. Eu já falei pro Marquinhos essa minha teoria. Tem dois tipos de cara. Que é o Brasil tem o novo rico e o novo pobre. Você é o novo rico. Você quer sair aí o novo rico... Ele tá feliz. O novo pobre
é o New
tá
Money,
na merda.
Né?
É o New Money. O novo pobre tá na merda. O novo pobre é o cara que era rico em 2004.
Isso.
E aí agora... O novo rico é o cara que compra apartamento pra fazer Airbnb. O novo pobre é que usa o próprio apartamento.
Sim.
Entendeu?
Sim.
E geralmente quem aluga é você.
Sim.
E ele fica puto. E tem uma coisa meio do tipo, nossa, chegou agora, mas ele não entende nada do que chegou.
Existe essa coisa do que também que a galera tem muito, que eu acho, ah, meu Deus, estamos nos 2000, é achar que a pessoa, porque não tem o dinheiro, não entende do que é bom.
Sim.
Amor,
sim.
Você assiste filme pra quê?
Não, você lê mais do que ninguém sabe
você
que é
lê livro pra quê? É. Você pega minhas casas, tipo assim, você foi eleito, meu apartamento foi eleito mais bonito da Vogue no ano que ele foi lançado. Entendeu? Você pega minhas casas, tipo assim, o povo é achando que é uma escolha. Existe a pessoa que é brega, e quer ser brega. Sim. Acabou. Isso é uma escolha de vida da pessoa. E não quer dizer que tá certo, que é errado. Não, ela gosta da onça pintada dela. Ela gosta da coisa e acabou. Mas todo mundo igual. Todo mundo é padronizado. Não existe. Eu acho linda essa diversidade. A gente tem que chegar num momento da vida. Tipo assim, foda-se se o que você acha luxo é o luxo. Pra pessoa, o luxo é aquilo. Ela tá com uma palmeira gigantesca dentro de casa, uma cachoeira caindo no quarto. Acabou, é o que ela vive. Entendeu? Eu sempre gostei do monocromático. Dessa parada do tipo das casas, principalmente do branco, do não sei o que, escolher os artistas, ponderar as coisas. Tanto que a maioria das minhas casas, a decoração foi muito eu. Porque assim, porque eu gosto dessa vibe, mas não significa que essa vibe é o must. Não significa sim, que sim. Isso me faz feliz. Às vezes vai me deixar até mais triste. Sim. Porque fica tudo tão, meu Deus, você não pode coisar, tem que arrumar mais, isso aqui tem que ser assim. Entendeu?
É, tudo embalado e você não...
É, então geralmente esse cara que tem esse povo que é rico que nasceu... E o pobre também, eu mando muito se lascar eles, porque eles têm muito isso. Olha, dá pra ver que era pobre. Olha, o rico não fazia isso. Porque o rico tá entediado, meu amor. Eu não estou entediado. Eu estou rico, eu quero viver tudo. O rico já nasceu rico, então pra ele,
o
cagou.
Rico tá entediado.
Entediado. É nada, nada. Ah, isso aqui, essa comida. Ai,
o rico tá mimado.
Né? É, não chega. Não, amor, eu quero viver tudo. Ainda falta tanta coisa. Não conheci nem metade dos países que eu quero conhecer. Aí vai, só devia ser pobre. Era assim, exatamente. É o novo pobre... mas que sabe viver.
Você passou por algum problema mental nessa coisa toda de depressão, cacete a quatro, por causa dessa maluquice toda que foi tua vida?
Não.
Cancelamento, porque você foi cancelado pra caralho.
Não.
Porque você falou um negócio, aí filmou o cara, sei lá, ficou chateado.
Depressão, não, nunca senti. Espero também não sentir também. Eu já tive um pouco de crise de pânico na época dos shows, que era muita gente, era muita foto, muita coisa. Então, mas muito...
Você não tá acostumado, né?
É, então foi essa mudança de vida, mas ao mesmo tempo comecei a olhar, eu olhava... Na segunda pessoa, dizia assim, peraí, isso aqui não tá legal, então deixa eu me analisar aqui. Por que eu tô tendo esses ataques aqui? Por que eu tô com essa mania de perseguição se ninguém tá me perseguindo? Então, se ele estava na minha casa e achava que tinha alguém no meu quarto, não sei o quê, eu digo, não, tá errado. Quem tá no meu quarto é meu pai. Então, eu ia lá, olhava, pai. Então, eu começava a enfrentar a minha parada. Ia lá e dizia, não, tem ninguém aqui, peraí, então é loucura minha. Não vou enlouquecer agora.
O que tem a ver com o teu perfil?
Tem a ver com o meu perfil.
Que é o cara que tá indo o tempo todo, desde moleque, eu quero fazer o seu melhor, eu vou buscar.
Isso, então eu saí do lúdico Porque a fama traz isso, você transformar tudo em lúdico e trouxe pro real.
Tá, mas você tá convivendo hoje com metade... Metade não, 100% da mídia brasileira. O cara que você consumia, a Eliana, né, o Gugu que, porra, morreu.
Fui capa da Forbes.
Exato.
Aquilo dali, quando eu fui capa da Forbes, eu disse, meu Deus, eles acreditaram na minha mentira.
Pô, mas a Forbes, pra acreditar, é foda.
Não, mas eu não falo não da Forbes.
Acreditaram no Ike Batista.
Não, não. Não da Forbes. Quando eu falo acreditaram na minha mentira, é tipo assim, capa da cara. Eu digo, gente, acreditaram na minha mentira. Porque quantas mentiras eu não tive que falar no meu início pra chegar até aqui? Quantas coisas eu tive que inventar?
Que mentira que tu falava?
Ah, muitas mentiras. Eu menti muito. De vez em quando ainda minto alguma coisa.
Você tá mentindo o que hoje?
Ah,
na verdade, você tá com depressão?
Hoje não.
Com depressão, puta.
Não, hoje não. Hoje não menti, não.
Tá, hoje tá legal.
Não, mas eu tive que mentir essa coisa de pra chegar nas pessoas, pra essa coisa do tipo. Ah, vou dizer tal coisa ali pra poder chegar aqui.
Então, entendeu? Mas aí você chegou. Aí você chegou na Xuxa, chegou na Eliana, chegou no Gugu, chegou no Luciano Huck, chegou em todo mundo.
Sim.
Mais decepção ou mais alegria? Conhecendo o mundo que você sempre vê desde pequeno.
Eu acho que mais é vida mesmo, real. Não muda nada do que a gente vive na nossa vida. Você vai... O problema que fode sempre, eu acho que até os terapeutas podem dizer isso aí, é a porra da expectativa. Então eu nunca cheguei pra ninguém com olhar de fã. Porque eu pensei assim, se eu chegar com olhar de fã... Eu vou ser fã. Então não é. Eu sempre cheguei com um olhar seguro.
De igual pra igual.
De igual pra igual. Mesmo que a pessoa fosse 20 vezes maior que eu, não importa. Então eu sei que isso gera até uma raivinha em muitos. Porque eu sei que muitos se afastaram e pensam assim, como assim?
Ele chegou agora?
Como, né? Assim? Mas porque eu sempre confiei no meu público.
Mas você é humilde. Você não é simples.
É. Isso. Ah, eu amei isso aí. Exatamente.
Você não é simples.
Exatamente.
Mas você é humilde.
Meu
você
coração é, um cara... é bom.
Não, eu vi você aqui. Você chegou. Você é um cara...
Não, cumprimento.
Você é um cara agradável.
Claro. Sim,
você,
sim.
Você não tá... Você quer ter o melhor carro, o melhor bagulho, mas você, tipo, é um cara... E aí, beleza?
Não, eu não...
Você não é arrogante?
Não, assim, não, amigo. Não, porque é feio, é chato. Sabe, eu já fui um tempo arrogante. No comecinho, eu já experimentei ser isso. É chato, o povo se afasta. Você fica isolado. É, as pessoas não querem trabalhar com você.
Já
sabe?
Aconteceu isso?
Já,
tipo, de
sim,
pessoas
já,
não querendo
já
trabalhar com você?
Já, no meu começo... Então, tipo, é igual você ficar experimentando uma coisa ruim e você achar que aquilo é bom e não é. Sabe? Ah. Então você vai, aí você...
Mas
aí,
vamos lá.
Fecham portas, não é legal, não.
Carlinhos, só tem um primeiro lugar.
Sim.
Você virou o cara mais seguido do Brasil em algum momento.
Sim.
Não sei se hoje ainda é, mas em algum momento você foi o primeiro, sim, cara. Mesmo que a Kim Kardashian, você...
O mais visto nos stories, né?
Mais visto, sim, nos stories. Aqui. Vocês chegaram a conversar, você e a Kim Kardashian?
Não.
Enfim, você se tornou o maior e tal, e aí todo mundo quer estar no seu lugar. Todo mundo quer ser o primeiro.
Sim.
Isso te atrapalhou? Você chegou a ter uma concorrência do tipo, sei lá, o Felipe Neto, o Whindersson, essa turma toda? Tipo, eu não gosto do Carlinhos Maia, sim, porque ele é um pau no cu. Ele chega sem olhar pro lado.
Sim, teve várias polêmicas, né? Então, o Léo Dias fez uma matéria um tempo desse que ele falou assim, porque os maiores não se dão bem, que era eu, o Whindersson, o Felipe Neto, não sei o quê. Mas eu acho porque a gente chegou no momento, a gente foi os primeiros naquilo, né? Então, é o momento que as pessoas... Não é nem que a gente quer competir, as pessoas começam a fazer você competir. Começa a comparação. Algum momento você vai bitolar naquela comparação. Ah, eu prefiro o Carlinhos Maia, o índice é mil vezes melhor. Então, peraí, deixa eu mostrar aqui que eu sou bom. Então, não é porque você quer que esse sentimento seja criado por você. Algum momento você vai estar competindo porque tem torcidas. A gente, o nosso país é um país de torcidas, seja na política, seja no futebol, seja no que for. Então, daqui a pouco você tá meio que tipo assim, peraí, tô jogando. Não é nem que você esteja competindo, você tá jogando. Peraí, deixa eu passar a bola pra cá, pra passar ali, fazer o gol naquele rapaz e mostrar que eu sou bom. Mas isso é muito no começo. Hoje eu tenho zero isso. Zero, 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 né? Zero. Com toda a convicção. Hoje eu tenho... Essa palavra competição não existe nem que estou competindo comigo. Não estou competindo comigo.
Você só tá vivendo.
Eu estou vivendo. Você
tá numa fase bem presente.
Bem de boa. Assim, eu estou vivendo bem. E fazendo o que eu sei fazer. E faço bem feito.
Tá.
Enquanto Deus me der saúde, eu vou fazer bem feito. Tô com as pessoas que eu amo do meu lado, tô tranquilo e vou trabalhar. Eu estou trabalhando.
Tá, e aí você se torna um... Mesmo assim, independente de ser o primeiro ou o segundo ou o terceiro, mas um grande influenciador, que é o termo que a gente tá falando o tempo todo, que é o grande influenciador. Influência, dizem que tem responsabilidade.
Sim.
Existe responsabilidade na influência. Se você chegar agora pra uma quantidade de fãs e falar, façam isso, alguns vão fazer. Em 30 milhões?
Sim.
De 30 milhões? Você já fez essa conta que de 30 milhões tem pelo menos... 20 pedófilos, tem 40 assassinos,
claro.
36 psicopatas,
claro.
200 caras legais, 800 mulheres incríveis, enfim,
sim,
tem essa galera. E aí você é um cara que, por exemplo, tá ali sempre envolvido com uma empresa,
sim,
uma coisa toda. O que você pensa disso? Porque cai polêmica sobre você do,
sim,
tipo, o Carlinhos abriu um banco,
sim, sim,
o Carlinhos abriu uma confecção, sei lá, o que você fez, uma, sim, hamburgueria.
Vamos falar sobre isso. É o seguinte, Cê, imagina um foguete, né? Vamos lá pro público mais uma vez. Então, tanto o banco quanto a hamburgueria eram sonhos que não eram meus. Eram sonhos de outras pessoas que chegam pra mim e me apresentam a proposta. E aí eu fico dando não por muito tempo, não, não, não. A hamburgueria era o sonho de um rapaz chamado Ítalo, que é um seguidor meu que me acompanhava desde o meu começo. Então ele contratava o meu show, ele não sei o quê. E ele sempre ele fez gastronomia. Então ele tinha o sonho de ter a hamburgueria dele. Então Ítalo, todo ano, levava lá em casa, aí chegava na minha mãe, comprava uma cama pra minha mãe, comprava não sei o quê, chegava lá em casa, o Ítalo tava lá mostrando a comida dele que ele sabia fazer. Minha mãe fazia, Carlinhos, o Ítalo, comida do Ítalo, não sei o quê. Aí ele fazia, Carlinhos, quero uma hamburgueria. Aí eu digo, ah, legal, eu digo, não gosto, eu não sei lidar com, eu não sei fazer negócio de comida, não quero, não gosto. Então, aí ele trazia um hambúrguer. Olha, todo ano ele trazia um hambúrguer, tem fotos disso, do passo a passo. Todo ano, eu mesmo na vila, ainda começando a minha carreira, ele trazia um hambúrguer. Aí eu tô dizendo, esse hambúrguer é muito feio. Aí traz outro. Ele foi, começou a fazer gastronomia, não sei o quê, não sei o quê. Ele trouxe um hambúrguer delicioso, lindo. O seu Gera, Carlinhos Maia, não sei o quê. Carlinhos. E ele já tava com 3 hamburguerias lá em Sergipe. Inclusive premiada, número 1, com a hamburgueria mais pedida do delivery, não sei o quê, do caralho, a 4. Vi uma oportunidade de negócio, tava crescendo lá. Eu disse, pronto, agora sim. Agora você mostrou que realmente, vamos lá. Não é o meu sonho, é o sonho do Ítalo. O dono é o Ítalo. Eu entrei de sócio como imagem dele, tá?
Sim, sim.
Então, vamos voltar pro foguete. Peguei, qual é a minha parte? Vender a franquia. E aí, em uma única publicação, Maurício, eu vendi 512 franquias. A minha parte, ela foi feita. Existia uma franchise por trás, gigantesca, no sul, inclusive, né? Nem no nordeste, no sul, que tem várias franchises, que tinha não sei o quê. O Ítalo estava lá e eu sempre deixei claro que a minha parte é imagem e comunicação. Sou sócio, então em vez de ele me pagar milhões, pronto, você vai me pagar milhões pela minha imagem. E sou um dos donos, sempre assumi a responsabilidade. Mas todo mundo... Você me viu fazendo hambúrguer alguma vez? Não. Você me vê... Eu cheguei na internet fazendo, cozinhando? Não, eu sou o influenciador e meu papel é vender aquilo. Então, se existe uma se existe 3 lojas que estão bombando e ele tem o interesse de fazer franquia, ok, eu sou uma potência de vender. Vendi 514 lojas. Divulguei anos. Pá, pá, pá. E não é que deu errado. Tem muitas dando certo. É que é franquia.
Uma vai dar certo, outra vai dar errado.
Tem gente que tem 3 franquias. O mesmo dono. Tem outras que fechou na primeira coisa. E aí? Onde é que está?
É daí que vem a parada.
Aí onde é que... Ah, não. Senta. Então, quando eu entrei com eles, eles já me disseram de cara. Existe um negócio chamado taxa de mortalidade. Você pega uma Subway, a Subway fechou 500 lojas.
Sim.
E aí?
A culpa não é do dono da Subway, a culpa
então,
é do...
Então por que a hamburgueria do Carlinhos Maia, se a sua loja fechou no seu bairro, é minha culpa? Ah, não, porque a gente achava que ele estaria lá fazendo presença VIP. Eu digo, eu? Quando foi que eu disse isso? Quando foi que eu disse...
É a coisa da expectativa que você
quando
falando.
Eu fui... Não, meu papel era vender a franquia, ficar divulgando nos meus stories, e isso foi feito durante 2 anos. Chegou um momento... Que o próprio dono da hamburgueria, de fato, que é a maior parte dele, fez assim, a gente vai mudar um pouco a criação, vai mudar o nome da franquia, porque recebe muito hate, porque as pessoas sabem que você é um dos donos, e aí as pessoas batem muito, não sei o quê. Eu digo, claro, então muda essa porra. Aí eu dei uma pausa de divulgar, e aí eles estão mudando a comunicação, papá, e tem muitas bombando. Tem 100 e tantas bombando, entendeu? Mas tem as que vão fechar.
Mas por que a imprensa pega logo as que não...
Porque é o Carlinhos Maia, porque tudo desse povo é achar que a gente tá roubando alguma coisa. Amor, o que eu menos ganho dinheiro foi dessa franquia. Do banco nunca veio um real pra minha conta. Eu nunca ganhei um real do banco, porque é um negócio a longo prazo. E o banco são pessoas que têm outros bancos. É muita gente grande por trás, entendeu? E aí eu poderia estar lá até hoje, mas eu fiz assim, eu digo... Eu escolhi sair, não roubou ninguém, o dinheiro tá tudo, sabe? É, quando caiu no bank, New Bank, puf, eles não vão criticar a Anitta, ou eles não vão... Eles vão criticar o New Bank, sabe? Mas o Igor com o Carlinhos Maia. Porque parece
será
que o influenciador...
Será que você ficou maior do que o nome, por exemplo, o
ficou,
banco?
Ficou, claro.
Porque você não tá no Itaú.
E outra, e o banco? Foi o maior recorde. A gente botou 2 milhões e 200 mil clientes. Ela ficou em número 1 na App Store durante uma semana e no do Samsung em uma semana. O meu papel é fazer o foguete ir lá pra cima. E aí quando chega essa parte das críticas, não sei o quê, de bater, eu não aguentei do banco. Da hamburgueria continuei. Sim. Mesmo não sendo mais sócio, eu digo, eu vou confiar em você porque é seu sonho, eu sei o quanto ele merece. Então continuo divulgando, continuo acrescentando, tá na casa barra. Não é que quebrou, lojas quebraram. Sim. Porque aí, desculpa se a sua loja da sua rua não coisou.
Não é minha intenção, não é que eu fico feliz, porque pelo contrário, eu fico arrasado demais. Inclusive, foi uma das coisas que nunca mais vai me fazer ser sócio de nada. Você entende? Porque eu ganho pouquíssimo dinheiro. Eu pego, faço uma casa barra, faço um caminhão de prêmios, eu ganho 12, 14 milhões de reais. Entendeu? Então, nessas coisas, ah, legal, você ganha um nome disso aqui, o outro. Não ganho dinheiro, ganho processo, ganho acusação. Você entende? De uma coisa que, tipo assim, não tem. Aí, qual é a coisa mais legal de ser honesto? É que tá aí minhas contas todas abertas, tudo livre, tá aí na Receita Federal, pode verificar. Por que eu não fui preso? Porque não existe, não roubo dinheiro de seu ninguém.
Mas teve uma coisa do tipo assim, o empresário Carlinhos Maia falando pro artista, vamos pra esse espaço agora aqui, e aí eu não quero mais ser só artista, eu quero ser um empresário.
Eu entrei numa onda que é tipo assim, que eu não preciso entrar, porque eu sou artista, eu sou comunicador. Eu entrei numa onda tipo assim, você precisa, escutando esses ricos...
Eu sabia que era isso, velho.
Escutando esses ricos, faça, seja empresário, não sei o quê. Aí eu digo, e aquilo ali, por um momento, tirou a minha paz. Porque eu tava sendo chamado de ladrão, mas eu nunca roubei. Aí eu digo, pode olhar nas minhas contas, eu nunca roubei, não preciso roubar. Se eu ganho milhões só abrindo a porra do stories, como é pra que eu vou roubar o dinheiro do pobre? Entendeu? Então...
Mas tem gente acusando disso, que você
não
roubou?
Não, porque quando caiu o sistema do banco, aí ficava lá... O negócio do banco é tal,
mas... Eu acho que a treta que a galera vai mais é a coisa da responsabilidade, não é da coisa do tipo, você é ladrão.
Mas aí eu não me isento da culpa. Eu poderia simplesmente dizer assim, ó... Não, não tenho cabeça, eu não vou entender disso, eu não preciso disso, isso, aquilo, outro... Mas eu precisava também testar, não me arrependo.
Tá.
Eu precisava entender, porque eu entendi o meu poder de fogo, eu entendi que eu posso colocar 2 milhões de clientes em um banco, eu entendi que eu posso vender 500 lojas em uma só fala, então... O que eu for fazer daqui pra frente com isso vai ser apenas eu e eu.
Tá, então eu vou te fazer uma pergunta, Carlinhos. Você volta a dizer, é muito grande a quantidade de número de pessoas que você consegue atrair.
Sim.
As pessoas realmente confiam e gostam de você. A política já chegou em você?
Ah, claro. Muitas vezes. Muitas vezes.
Já chegou um, pô, vamos fazer um negócio aqui?
Muitas vezes, e inclusive o tempo todo. É natural, é normal. Tipo, ó, teve um deputado lá, Maurício Quintela, nunca esqueço. Né, de lá de... É seu primo?
Não, porque Maurício Meirelles.
E aí, na época, eu tava começando, tava na vila ainda, isso eu tava com 2 milhões de seguidores. E aí também eu tive dimensão também dessa parada, como vai além do humor. E ele tava em último nas pesquisas pra deputado, pra senador. Em uma semana, eu disse, vou divulgar esse cara, gostei dele, fui lá, botei papai pra falar. Ele ficou pau a pau com o terceiro. Em uma semana faltando pra política. Se eu tivesse pegado esse rapaz há um mês antes, ele tinha ganhado. Então isso foi matéria em Alagoas inteira. Ele teve mais de 100 mil votos. Em uma semana faltando, eu decidi divulgar ele pra testar. É muito louco.
E depois disso?
E aí?
Porque Carlinhos tem muito dinheiro na política, velho.
Chega. Ah, mas é.
E você falou que você quer mais dinheiro. Ou você já chegou no nível que você não vai tocar
mas esse tipo dinheiro não. Por exemplo, eu sou empregador do turismo de Alagoas. Então, quando eles vinham, eu fiz uma campanha também lá pra ele, que era uma campanha pra o governo. Eu não aceitei um real.
Tá.
Eles mandam esse dinheiro quando vocês quiserem.
Deixa eu te perguntar, qual dinheiro você fala não?
Esse dinheiro de política.
Tá.
Dinheiro
de bebida.
Dinheiro de... Não, qualquer outro de marca, de coisa não. Pode vir que eu tô de boa. Se tiver afim, eu faço. Mas de política, não. Porque uma hora vai dar merda. Não é que eu não quisesse, não. Não é que eu... Você disse,
o dinheiro, sim.
Não é que eu não quisesse. Tem umas coisas que você diz assim, isso aqui, talvez, se eu botar aqui... Mas não é que eu não quisesse. Porque uma hora vai dar merda e eu não quero isso. Porque graças a Deus, de um lado, eu já ganho demais. Pra quebrar a cabeça com o dinheiro que é do povo. Você entende? Às vezes faz assim, mas será que só uns... Mas não. Aí vem aí você entende que você é um cara bom. Fala assim, não, você não precisa disso. Você já tem muito mais do que você sonhou. Então fecha a cara, fica com os seus. Se você quiser apoiar alguém porque você quiser querer apoiar, já é uma coisa. Entendeu?
Tá, mas você...
Por exemplo, agora Marajó. Marajó.
Maravilhoso.
Eu tava no meio da Casa da Barra.
Eu vi que você que iniciou isso. Eu cheguei nesse assunto.
Quem iniciou foi a Imei, que foi a cantora gospel.
Sim, mas
teve.
Você que divulgou ela pras pessoas.
E aí ela tá... Aquilo, eu vendo aquilo já só no TikTok. TikTok é mais criança. Eu disse, gente, isso não tá tendo a visão. E aquela música tocou em todo mundo que ouviu.
E você sacou uma parada ali.
Então, não, amigo, tu tipo assim, tocou. Porque às vezes você quer fazer pra dizer assim, vou fazer só, tô um pouco me fudendo, não quero ligar pra essa causa, vou fazer só porque tá todo mundo fazendo. E aquela tocou. Aquela fez assim. É criança, cara. Peraí, calma. Mas pra que eu vou meter nisso? Engajamento eu não preciso, porque eu tô no meio da Casa da Barra, meus stories estão batendo 12 milhões de visualizações, não preciso falar de nada. Mas sabe aquela... Aí eu acredito que seja Deus. Fale. Abre a boca e fale. Bicho, é uma coisa tão forte.
que eu parei a minha casa da Barra.
A diversão.
A diversão, não tinha nada a ver com nada. Entrei no quarto e disse, olha, essa menina cantou isso aqui, e isso acontece no Brasil. Cadê o Instagram falando? Cadê a grande mídia falando? Joelma, te adoro, você é do Pará. Joelma, vamos falar. Léo Dias, cadê você falando sobre isso? Cadê Globo? Cadê as páginas de fofoca? Comecei a puxar. Foi lindo. Foi lindo, porque aí, que aí também teve a repercussão que precisava. Eu senti ali também uma coisa muito gostosa de se sentir, que eu disse, meu Deus, a minha fala, ela realmente... Ela
atinge.
Ela não é só a parada de fazer as pessoas se distraírem. Ela é para fazer as pessoas pensarem. Sim. E foi muito importante também, além da causa, que é mais importante que tudo, mas para mim como pessoa, que eu disse assim, peraí, todos esses anos fazendo o que eu faço, quando eu falo sério, as pessoas escutam.
Uhum.
E aí me levou pra um lugar assim de...
Eu não preciso ser um...
Eu não preciso toda hora tá fazendo sorrir ou fazendo o papel da bicha rica, sabe? Ou tipo da emergente. Então, aquilo também... Isso sim é influenciar, sabe? Porque não foi... Eu peguei uma coisa de uma outra pessoa com carinho, porque o crédito tem que ser dado de fato a essa cantora, que foi ela quem se arriscou. Ela quem veio, cantou, ela quem mora lá,
mas
ela quem está
foi,
de frente.
Mas você foi a... Sim, você
eu fui o canhão.
Você foi o canhão.
Mas sabe como você... Sabe uma não sei, a leveza, veio uma pomba ali, que sabe, e tipo assim, puf! E foi. Aí eu senti a força do meu canhão, que é um canhão, que é poderoso, que é forte, que é rígido, sabe, que pode machucar, mas também...
Então, mas aí chegou, aí eu vi, eu acompanhei toda essa história, inclusive, parabéns. Muito... Porra, é quase como precisávamos de um cara que ninguém imaginava que a gente precisava pra falar um negócio e tá todo mundo filmando. Eu vi ali, tá o Pyong Lee filmando. Sim. Uma galera. Aí você conseguiu criar uma ação que às vezes a marca tá tentando o tempo todo e você conseguiu de forma espontânea. E aí chegou numa denúncia.
Sim.
Dentro da Ilha de Marajó e tal, de pedofilia, de abuso e o caramba quatro. Como que foi a consequência disso? Acho que é o grande ponto, porque eu vi a causa.
Sim.
Como que tá hoje?
Eu acho que o principal era fazer as pessoas olharem para aquilo. Agora, tipo, se vai mudar muita coisa, isso aí já é questão...
Não é sobre isso que eu tô querendo dizer. Porque, obviamente, quando você faz uma denúncia, você tá, de alguma maneira, jogando um holofote para esse lugar. Sim. E tem gente que vai se sentir ameaçada.
Sim.
E você é um cara que, querendo ou não, porra, tá aí andando na rua. Uhum. E talvez as pessoas olhem para você e falem assim, esse cara vai ferrar o meu negócio. Uhum. Aí o político, o partido político... Como que isso afetou? Porque o seu problema até então era Carlinhos Maia comeu bacon. Sim. Esse era o seu problema há um ano atrás. A outro problema foi Carlinhos Maia e o Whindersson. Eles se dão bem? Agora é. Caramba, o Carlinhos Maia é um mentiroso. Eu quero destruir a reputação desse cara. Aconteceu esse lugar?
Eu acho que tão claro quem eu sou, eu acho. Eu acho que é tão claro. Eu acho que a energia não mente. Eu acho que a coisa mais maravilhosa do mundo é você sentir a energia. Eu sou isso aqui. Então tudo que as pessoas disserem sobre mim... Eu tenho um poder nas minhas mãos ali de falar o que eu acho, e aí elas vão medir na balança delas o que é o que está sendo mentiroso e o que está sendo verdadeiro.
Tá.
Entendeu? Então, elas de mim sempre vão ter a minha... Porque eu não consigo... Quando eu falo, eu menti nessas coisas, nessas brincadeiras pra chegar na mulher rica, tudo do perfeito, sei o quê.
Mas na um postozinho ali.
É, na parada da realidade, eu não consigo não ser real. Porque eu acho que é por isso que senão eu já tinha acabado. Entendeu? Senão já tinha acabado.
Então, mas o fato de você ser um cara intenso, às vezes você pode acabar, se você não se planeja, não se precaver, você pode acabar causando uma injustiça.
Sim,
não
é o caso exatamente.
De Marajó.
Não, mas é porque, por exemplo, eu não vou ser o cara que vai estar toda hora denunciando algo.
Mas você não tem medo de se acabar se tornando isso? Porque isso aí foi muito
grande. Não. Não vou me
tornar... Quantas pessoas estão te mandando agora? Olha, tem um buraco na minha rua
mas
agora,
exatamente. Mas exatamente, mas eu não vou me tornar isso, porque essa não é a minha arte. Isso que tem que fazer, no fato, é a população. Quando eu puxei nas minhas coisas, eu disse assim, você é influenciador, todo mundo pode denunciar. Então eu joguei essa responsabilidade para as pessoas. Eu disse, bora, todo mundo nos seus stories colocando agora, pesquisem sobre Marajó. Por isso ficou tão grande. Então essa era uma causa que eu senti Deus no meu coração, senti que era sobre crianças, era um momento que me tocou e eu vou falar, mas eu não vou ficar pegando todas as causas do mundo porque eu nem quero isso. Senão a minha causa não será vivida. E a minha vida...
É.
E o meu momento de lazer. Então tem horas que, tipo assim, eu sei que o problema tá acontecendo ali, mas eu não vou olhar, e por escolha, eu não quero olhar. Porque senão eu não vivo. Só tenho uma vida, amor.
Sim.
Então, uma causa como essa, eu fiz questão, eu senti no meu coração, eu senti uma verdade naquilo, mas a maioria, quem tem que olhar é a população como um todo. O Brasil é um lugar de 200 milhões de pessoas. Se 200 milhões de pessoas não conseguem amar o Brasil e não conseguem olhar para as causas com a mesma força, como elas perdem tempo no Twitter falando das coisas mais idiotas e acham que são o máximo, não sou eu que vou ficar toda hora perdendo minha essência, minha seiva de vida para estar provando para as pessoas que eu sou um cara bom, que eu sou patriota, não sou. Entendeu? Eu faço o que é relevante para mim, pro meu coração, para coisas que eu sei que são importantes. Mas não, primeiro vem o meu humor, a minha felicidade, minha família, minhas viagens, meus luxos, entendeu? Eu estar bem e depois eu olho para qualquer outra coisa. Eu não cheguei na internet pedindo voto a ninguém. Não sou político. Por mais que eu faça, seja atos políticos...
E a galera ela vai querer te cobrar esse lugar que nunca você pediu para estar.
Vão cobrar e vão boiar. Boiou, porque tipo assim, eu não vou... Fiz a de Marajó, mas você vê, não fiz mais nenhuma. Sim. Quando eu senti no meu coração que foi algo relevante, que eu digo assim...
Que igual você sentiu no coração que a manicure ali, ela é gente boa, vou sacanear ela, vou fazer uma brincadeira.
Exatamente.
Vou bombar aquele cara ali, eu não quero dar a voz. Não. Já teve pessoas que você olhou e falou assim, cara, não vou dar voz pra esse cara.
Ah, várias, óbvio.
Porque muita gente deve... Isso que eu quero saber, o quão insuportável é pra você. Tipo assim, você tá andando, as pessoas sabem... Você falou uma frase antes de começar aqui a brincadeira que a gente tava falando, que você falou assim, todo mundo quer ser famoso. Concordo com você.
Sim.
E o Big Brother, o Brasil é o único país que o Big Brother é muito relevante. Sim. Até. Porque todo mundo quer ser famoso. Porque a gente cresceu na possibilidade de ganhar R$1 milhão fazendo coisa. Todo mundo quer ir. Só que aí você às vezes tem um cara, que é isso que eu quero saber, o quanto que você vê falando assim, puta, esse cara só tá aqui do meu lado porque ele quer ser famoso.
Cara, mas isso eu acho que faz parte da coisa. Tem que ser assim também.
Legal a sua resposta.
Amigo, faz parte, porque imagine você tá toda hora, ai meu Deus, se doendo. Aí fulaninho tá com interesse comigo. Ah, não sei o quê. Que coisa chata, não sei o quê. Eu acho que a maior parte as pessoas se lascam muito na vida porque elas se doem com tudo. Tudo é uma grande ofensa. Tudo é não sei o quê. Tudo te ofende. Ah, eu tô cagando.
Mas isso é a cara do brasileiro.
Tipo assim, eu tô cagando que a pessoa tá
não sei o quê. Mas que louco ouvir isso de você. Sabe por que eu acho legal ouvir isso de você? Porque você é um cara... Você se descobriu gay com quantos anos? Assim?
Ei, desde novinho.
Você falou, sou gay.
E chupei muita prequita pra entender se eu realmente... Sim. Muito peito, um peito eu gostava. O peito eu gostava de
chupar. Porque é uma coisa materna.
Não, o peito... um peito eu pegava, materna. Eu chupava.
Todo mundo gosta de chupar um peito.
Eu acho que se você chupar um peito hoje, você vai ficar tranquilo com isso.
Eu acho tranquilo, porque tipo, eu gostava de fazer assim, eu tinha uma paz no peito, o beijo era tranquilo, o negócio era priquita.
Fazer
porque...
um apelo até pra audiência do Carlinhos, mandar peito pra ele.
Mandar peito. Mandar peito pra ele. Não, elas mandam, elas são carinhosíssimas, elas são isso. Mas é porque minha primeira relação sexual... Foi com a minha prima, com a Tamara. Então ela é muito gostosinha, não sei o quê. Ela tinha os peitos gostosos, o beijo era bom, não sei o quê. Mas ela amava que espaço a periquita dela. E era um problema pra mim. Porque enquanto eu tava no beijo... E eu ficava de pintadura.
Sim.
Num beijo, no sarro, assim... Por isso que eu me confundi um pouco. Eu ficava, tipo... Era gostoso. Mas quando eu tinha que chupar a periquita dela, é que eu broxava. Só que ela amava muito chupar a periquita dela. Eu disse assim, Tamara, eu não tô conseguindo... Porque a dela era mais... Eram os lábios muito... Eu não entendia. Parecia que ia me engolir. Então Entendi. Eu tive esse problema com essa periquita e eu acho que essa periquita impediu eu conhecer as outras periquitas.
Às vezes o problema foi então, a periquita dela.
E aí
foi a única?
Não, teve mais uma. Aí achei. Essa já tinha uma língua pra fora, parecia um macaquinho. E aí eu não sei, meia dura.
Sim.
Um era muito mole, eu acho que a textura da periquita que me incomodou. Ah, aí peguei entendi. Na rola, eu não sei, eu senti uma coisa meio. Sabe?
Não, porque você tá ligado, você sabe lidar com a rola. É sua?
Eu tenho. Verdade. Eu acho que é por fato de eu ter. Se eu tivesse uma periquita, talvez eu gostasse.
Exato. Aí, é a minha tese de eu acho que eu sei chupar pau melhor do que qualquer
coisa. Mas ao mesmo tempo,
eu sei que eu gosto.
Mas ao mesmo tempo, eu sou meio esquisito. Então, assim, eu não sou um cara muito sexual da transa. Vamos aqui, vamos transar, vamos comer. Eu gosto do sarrinho. Eu gosto, tipo assim, da.
Você não gosta da periquita, é só isso.
E tipo assim, a rola às vezes me incomoda, dependendo. Mas é um negócio que é mais seguro.
Ele a rola é seguro. Posso falar? A rola é mais fácil de entender, velho.
É mais fácil
de entender.
A rola, ela mostra rola. Que ela Exatamente. Tá ali. Exatamente.
Eu acho que tem uma anatomia que você entende. A mulher tem muita coisa. Tem que entrar aqui. É. Aí tem um ponto G pra trás.
Se comunica mais não, facilmente.
E aí o que lasca, a parte de fazer xixi... Temos não que melhorar é a parte as que goza. Aí. E aí, se você machuca a parte que faz xixi, você vai gozar por onde... É muito complicado.
A complexidade da mulher começa na vagina.
Exatamente.
Totalmente complicado.
Também
eu vou começar a chupar rola. A partir de maio, galera, dia 3, vai ter o rolaço.
Você vai amar.
Após o teu show...
Gente, você vai amar. Eu posso indicar algumas que você vai... É bem interessante, entendeu? Você vai amar. Não sei, traz uma paz.
Mas depois de famoso, você deve ter chegado muita mulher bonita, desejada Sim. e tal. Chegou alguma famosa assim, nossa...
Chegou. Porque eu acho que eu sou um gay. No mundo gay, a gente chama de gay heteronormativo.
sabe? Porque tá. Eu me visto, tá, eu não tenho as coisas. Então, as mulheres... E, na verdade, mais mulheres dá em cima de mim do que o homem, inclusive. Sempre foi isso. Eu acho pelo fato...
Mas também pelo fetiche também,
mas,
do tipo...
Mas também porque as mulheres, elas se acham. Porque elas acham que... Porque,
vai assim, converter você.
Elas sabem que a periquita é poderosa, então elas acham que o poder tá na periquita e podem dominar o mundo com a periquita dela.
Você não tá nem pela periquita.
Então, quando elas percebem que eu não tô nem aí, elas ficam, como assim?
Tá imune.
Entendeu? Você não gosta de periquita porque você nunca comeu uma. E não sei o quê. Aí eu fico... E eu amo ver. Eu adoro ser. Eu gosto que elas andam em cima de mim.
Você tá entendendo que o gay, ele sabe muito mais pegar a mulher do que os caras, porque os caras não ficam chavecando as mulheres. Então a mulher fica maluca. Se você falar, acho que eu vou te pegar, a mulher fica maluca.
Não, porque... é. Elas ficam molhadinhas. Porque elas têm tesão. Elas têm tesão em mim. Elas têm.
A mulher gosta de ser rejeitada,
é.
Marcão.
Essa?
É. A mulher anda muito com gay porque ela gosta de ser rejeitada. Tá o tempo todo o cara, não sei se eu gosto. Ela, caralho.
E o homem, na verdade, gosta mais de estar com os caras do que com a sua mulher. Porque, assim, ele gosta de transar com a mulher, ama a mulher, ele quer ter a mulher, ele é maluco pela mulher dele, ele quer a mãe dos filhos dele, ele quer tudo. Mas ele não quer, às vezes, não quer ouvir o papo da mulher. É o que eu sinto. Já o gay gosta do papo da mulher.
Ah, isso é uma,
sabe? Então, é por isso que a mulher adora estar com os gays, entendeu?
Porque é o mesmo papo.
É, já muitas mulheres gostam de ter amigos homens, então não gostam de conversar com outras mulheres.
Isso é verdade.
Gente,
também.
Mulher é confusa pra caralho, viu? Vocês são tudo, amo vocês, mas meu Deus.
Eu tenho uma tese, eu acho que mulher gosta de andar com gay porque vocês têm, digamos assim, dicas interessantes que elas são muito reprimidas algumas vezes.
Sim,
vocês trazem.
Sim. A gente fala aquilo que elas gostariam de falar.
E mais que isso, falar, menina, ontem eu chupei um pau, ela, como é que você chupou esse pau? E aí você tem uma informação que você troca.
E o principal, quando a gente elogia a roupa delas, a gente tá elogiando de verdade.
Isso.
Então a outra mulher, às vezes, tá elogiando com falsidade pra você se lascar.
E o cara nem sabe o que é um bagulho lá.
O gay, elas se sentem seguras, porque elas sabem que no final da noite, o gay vai sair com ela, se divertir com ela, brincar com ela e não vai querer comer ela no final.
É uma mulher... Tipo, assim, você acaba sendo...
Ela vai se sentir segura. Ela, tipo assim,
um grande
não,
amigo de verdade.
Ele não vai me assediar, ele não vai me deixar em posição constrangedora. Ele não tá saindo comigo só pra me comer, ele tá saindo comigo porque é minha amiga, porque é meu amigo.
Eu preciso fazer uma denúncia.
Denúncia?
Sobre os falsos gays. Preciso denunciar. Marcão, isso daqui é um programa, ele fez um negócio
cuidado,
de marajó, tá fazendo algo interessante.
Cuidado.
Né? Que é o falso gay, que é o hétero. É o hétero feministo. O hétero feminista, ele tá nesse lugar de fazer a mesma coisa
amiga,
que o gay,
amiga.
Mas ele quer comer ela no final.
Sim,
então ele fala
sim,
de signo, sim. Ele fala.
Ah,
tem
vários amigos assim, sim.
Precisamos falar disso.
Meio molinho no final quer comer.
Quer
e são
comer.
Os mais tarados, inclusive, são os mais chatos.
Os tarados,
mano. E elas pegam abuso, porque eles são os mais pegajosos. Vem com esse papinho de tipo, ai, não sei o que.
Poesia.
Sim, mas tá sempre pegando. É. E elas se irritam, porque lá na Casa da Barra tem alguns assim, e elas detestam.
Ou seja, não confia em hétero que gosta de Beyoncé. Eu preciso falar disso.
Culpa?
O homem hétero que gosta de Beyoncé, ele tá querendo comer a mulher, velho.
É, eu acho.
E ele vai prejudicar essa mulher. É melhor você gostar do cara que gosta do Pantera, sim, do Iron Maiden, que esse cara, ele
mas
é um idiota.
Mas aí você já tá
ele...
puxando pro teu lado, tá ficando
não,
uma coisa
não é,
muito imparcial.
Eu sou casado, Marcão, não tô querendo isso não,
ah,
Marcão.
Ah, do Iron Maiden. Vai num pagodeiro.
Gosta sim, de pagode, pronto. Mas o Carlinhos Maia, por exemplo, eu entendo. A mulher fala assim, Carlinhos, você gostou da minha roupa? Ele fala, eu achei uma merda.
Sim.
Uhum. Ou adorei. O adorei dele faz sentido. O feminista, ele vai falar sempre que adorou.
É.
É verdade,
exatamente.
É verdade.
Porque ele não tá nem aí pra roupa, ele só quer que ela fique nua.
Exatamente.
Não é isso?
Adorei, passou lá, incrível. Ele mete meio bicha.
E ele fala as coisinhas do tipo, nossa, esse babado, esse detalhe
esse
do babado.
Esse babado.
Né? É,
o hétero
isso.
Que fala babado.
Ele fala
o
isso.
O hétero que fala babado, acredita, ele quer te comer.
Isso a gente sabe.
Ele tá só fingindo.
Mas ele vai destruir a sua vida.
Vai.
Ele vai destruir a sua vida.
Porque ele tá falando babado pras outras oito.
Exatamente. E vai confundir horrores também. Vai confundir demais sua cabeça. Você vai ficar sem entender. Se você não sabe se é amiga gay, se você quer dar pra ele, se você não quer dar, vai confundir. Vai no normal. Entendeu?
Porque vai no tranquilinho.
Já tem a bula, você já sabe onde tá os defeitos. É igual as mulheres que ficam, ah, não sei o que, homem é tudo igual. Você já sabe? Então não é bom que você já sabe. Então, se é igual, então você é a diferença. Entendeu? O problema é ficar todo mundo diferente. Aí que vai ser complicado de achar um meio termo ali.
Mas é que tá. Vamos lá. Aproveitando a sua influência, eu sei que tem muita gente que do seu público, inclusive queria agradecer o pessoal que chegou a primeira vez aqui pra conhecer o achismo. Toda semana, enfim. Você trouxe uma galera pra te conhecer e tal. Aproveitando sua influência, Carlinhos, assim, vamos lá, você é presidente da República, você é o maior influenciador do Brasil, que seja. O que você falaria pras pessoas que estão, digamos, com esse papo de, tá uma merda a minha vida, tá complicado, eu tô pobre, eu não consigo dinheiro, tá difícil, essa turma toda, que eu acho que é o grande
vitimismo.
Brasil.
O vitimismo.
É esse terminho.
E, cara, eu acho que ia ser cancelado, ia ser epitimado no mês seguinte, porque eu não tenho... É porque da realidade que eu vim, a dor do... eu sei, gente, a dor do outro, cada um tem sua dor, eu sei disso, eu sei. É porque da onde eu vim,
das coisas que eu assisti dentro da minha casa com a minha mãe e tudo que ela passou e com meus vizinhos na minha periferia e aquelas mulheres guerreiras, porque sabe que, porra, 5 filhos e trabalha e estuda e não sei o que, pai consegue sorrir. Então, essa galera que sofre por pouco me dá uma preguiça, eu tenho uma agonia, eu não gosto nem de estar perto. Entendeu? Então, sabe, então, da onde eu vim, sofrimento mesmo. Era sofrimento mesmo. Hoje me preocupa muito essa coisa do tipo assim, quebrou minha xícara e aí eu vou sofrer. E aí vem mais outras pessoas, deixa, respeita a dor. E aí, hoje eu agradeço os tapas que minha mãe me dava, os murros que ela me dava nas costas pra mim se orientar. Entendeu? Quando eu dava uma birra no meio do shopping, por nada, ela se desgraçando pra poder botar comida em casa, preta, surda, falando errado, apanhando na rua, e não sei o que, e eu chorando porque eu quero uma porra de um tênis, dando show. Ela me dava 2 bicudas, hoje eu agradeço perfeitamente. Você entende? Porque é foda, então, tem essa coisa, a gente tá numa nova geração, mas numa nova geração que ao mesmo tempo vem desconstruída de muita coisa, vem chata pra caralho.
Sim.
Não estão vivendo o que, a matéria universal, tomar um banho de mar. Eu não tomo banho de mar porque meu caralho é 4. Ah, é porque eu não vi, sabe, tá com um telefone na mão o tempo todo. Amor, meu telefone, acredite, eu uso pra trabalho, mas eu amo viver fora dele. É uma delícia.
Se conectar de verdade.
É uma delícia,
né?
Poder conversar. Eu passo horas conversando com meus amigos. É. Eu passo horas, sei lá, fazendo qualquer coisa. Sabe qual coisa? Gravei, pum, 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 entreti. Vou viver, vou gozar. Entendeu? Então, o que me preocupa muito nessa geração e que eu vejo que é muito endossado isso por essa mídia é tipo assim, não, tudo é muito relevante. Sim. Na verdade, não é. Sim.
Eu chamo de falsa indignação.
É, mas vai se tornar relevante cada coisa idiota, assim, porque senão você vai machucar o coitadinho e aí vai ser um monte de coitadinho no fim das contas.
É isso aí.
E aí vai se tornar uma geração fraquíssima e vai continuar se fudendo mais ainda porque o governo vai continuar igual, porque a política não vai mudar, entendeu? Nada vai mudar. Não, só
e pro governo é interessante se seja vítima.
Só vai ter um monte de gente mais fraca e vão sofrer muito mais.
Ah, o assistencialismo vai longe com gente que precisa.
Mas então, deixa eu mijar, gente, voltar.
Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tomando,
pega aí.
Vai lá, vai lá. Vai mijar. É mais um episódio onde temos um entrevistado que vai mijar, vídeo de Thiago Ventura. E é nesse caminho que a gente vai ouvir a urinada do...
Ah, é?
Do
Cadu, ele tá no banheiro.
Vai deixar.
Será
aqui.
Será que ele desligou?
A gente vai deixar em real time, rolando.
Tá.
Então, ele desligou, ele foi malandro.
Pô, cara, os caras estão muito malandro, Maurício.
É uma pena.
E tu sabe que isso é uma coisa que a gente trabalha em produção, né? A gente faz ele beber muita água pra ele ter vontade.
O projeto Achismos, ele é baseado em fazer a pessoa beber. Na verdade, tudo isso daqui é uma mentira. A gente quer fazer a pessoa beber e ver quais são os gemidos que a pessoa dá durante o banheiro.
E tem uma outra análise.
Aquela desmaia a mídia falando...
Uma outra análise que um dia eu aprendi com um amigo meu. Que quanto mais barulho você faz ao fazer o xixi, mais menor é seu pau.
Não, mas aí é uma tese. É uma tese que...
Pela distância da água, quanto mais barulho faz o pau, tá menor.
De uma cachoeira?
É. Se tu tem um pau que vai lá pertinho da água, não vai fazer muito barulho.
A grossura do pau, ela influencia a urina?
Ah, não, a grossura do pau.
Não é, é só o tamanho.
É só o tamanho.
Entendi.
Aí você pegou um ponto bom também.
Mas entendi, mas assim, entendi o que você quer dizer. 20 centímetros de pau é menos barulho
menos
de água.
Menos barulho.
Porque cai menos.
Menos.
Tá mais próximo.
Exato.
Mas se você tem um pau pequeno, chega perto da privada e...
Sentado.
E cria... pessoas de pau pequeno talvez mijam sentados.
Eu faço.
Para as pessoas talvez imaginarem que o pau dela é grande.
Obviamente. E aí, deixa o microfone ligado. Carlinhos, por exemplo, se pai ele tá escondendo é o barulho do pau, entendeu?
Ou se pai ele saiu daqui só para mijar sentado, para a gente todo mundo pensar, o pau dele é imenso.
Tem
e
isso.
E tudo isso daqui ele tá usando a técnica.
Tem isso também, mas deixa.
A famosa técnica do pau grande, mas não é porque você não viu.
Exatamente. Eu acho que ele tem essa condição de se ligar. Olha lá.
Vamos falar?
Sim.
A gente vai falar um negócio, Carlinhos. É o seguinte: a gente tava numa. Acho que foi o melhor momento desse podcast. Foi a nossa análise, né? Que a gente, na verdade, a gente faz isso daqui tudo, eu vou convidar. A gente joga água pra você o tempo todo.
Sim.
Pra você urinar. O convidado, ele urina no meio.
Mentira. Deixa eu te
ajudar. É por aqui.
Como é que abre?
Verdade. Isso aí é.
Tá vendo? O homem que gosta de Beyoncé. Tá vendo?
Mas aí não sou eu, não. Minha garrafinha não é assim, não.
Você viu, menino?
Minha garrafinha é absolute, vira, não é. Isso daqui é quem? Isso daqui é mulher que botou essa porra.
Isso aí é Emily.
É Emily, minha esposa. A gente tava numa tese assim, esse podcast é pra você beber bastante água e urinar. E a gente ouviu a sua urina.
Mentira.
Deve ter saído.
Gente, pelo amor de Deus.
Deve ter saído. E através do volume da sua urina, a gente deduziu se o seu pau é grande ou pequeno.
Ah, não, meu pai é grande. Eu já postei uma foto no Instagram do meu marido uma vez. Postei. Opa. Porque é o seguinte. Porque eu faço muito stories. E aí, nessa de fazer stories e tudo mais, sem querer, eu filmei uma... Pegou um pedaço, pegou minha pinta e tava meio murcha. Entendeu? Porque eu tava acabado de sair do banho.
Não pode, cara. Não pode.
E aí...
É a mulher sem maquiagem.
Aí viralizou esse negócio. Viralizou.
Seu pai viralizou?
Viralizou essa parte. Ah, pinta pequena, sei o que lá no Twitter, né? Que essas coisas viralizam só lá. E aí, eu disse, Lucas, eu vou mandar uma foto pra você, meio de... Vou ficar aqui de pau duro. Você vai e posta aí... Vai posta no seu Instagram, reserva, porque se você postar no meu, vai cair. Ele, porque é o que você é meu parceiro, porque é chato você ficar com o pau pequeno. Peraí,
isso é muito bom, velho. Se sair o seu pau mole, você tem que fazer uma nova foto porque o seu pau tá duro.
Não,
o cara tá competindo.
Não. E aí ele foi lá, ele foi muito solícito, foi um querido. Ele foi lá e postou... Ele postou a foto.
Ele foi muito solícito.
Ele foi de peito aberto.
Ele postou e deixou, tipo assim, 10 segundos.
Ele se arriscou.
Aí viralizou e ficou um pauzão, que é meu pai grande. Ele é espesso. Sabe? E ele é bonito, ele é meio rosado, ele tem uma protuberância.
É uma cabeça, mano.
A cabeça, ela é... eu não sei explicar. Ela é maçãzosa, eu não sei, meio morangal.
E ele se impõe, né?
Ele chega chegando. E aí viralizou. Alguém já viu? Você nunca viu, não? Gente, pesquisa, hein? É. Já viu, Lu? Né, gigante, Lu?
Calma,
não fica. É enorme.
Eu vou falar assim, eu tenho...
Ele é pesado, sabe? Ele é graúdo. Se eu jogar aqui, você cai, eu não sei explicar.
Tacape.
É.
Sim, por exemplo, durante muito tempo, muitas mulheres pediram meu pau.
Ah, é?
Foi mesmo.
Pediram. Eu sou casado.
Passado.
Eu não tenho foto de pau.
O direct.
Eu também não.
Aí, assim, aí o que eu fazia? Eu ia no Google e escrevia paus enormes.
Perfeito.
Pegava e mandava.
Ah, use o meu agora, vou mandar pra você umas
Manda
fotos.
Pra mim.
Manda.
É assim.
Pô, não, legal,
eu mandei pra uma menina, ela falou assim.
Eu mando.
Não, e ela falou assim pra mim, ela falou, que estranho, seu pau é preto. Eu fiz questão.
Manda.
Eu, pau grande manda, eu mando. Manda. Pra mulher. Eu não vou mandar o meu. É burrice, não mande seu pau, vai na internet.
Não, mas me pede, pô, essa coisa de vídeo, a roupa que você estiver usando, eu boto parecida e faço, tirando tudo mais, de boa.
Perfeito.
Faz mesmo, você tá... OnlyFans do Carlinhos Maia, teremos?
Não, para os amigos. Eu mando só para os amigos.
Mas você tem muitos amigos.
É.
Mas fica a ideia aí que você pode comercializar foto de pau, né?
Porque às vezes o ruim de pegar no Google é porque às vezes aí a tonalidade da pele, não sei o quê, a pessoa fica, não é. Entendeu?
Mas aí... Artificial. Hoje a inteligência artificial pode escrever. Como seria o pau de Carlinhos Maia? Já tem uma inteligência artificial e você não precisa nem mandar...
Escreve uma pesquisa aqui, eu mostro. Vai dar pesquisada, Lu. Vê aí se você tem... Então eu mandei pra você algum momento.
Ele tem confiança no pau dele, é grande mesmo.
É muito. Posso vê falar, aí, cara? Vê
aí.
Eu vou falar.
Vê aí, pesquisa aí, que
você
eu mostro
entende que tudo é uma questão de confiança.
Imposição.
Eu vou falar um negócio. Eu admiro. Eu vou falar aquilo que eu já falei no Varanda Gourmet. Eu admiro muito. Às vezes vou jogar futebol. Aí tem um vestiário. Pós-jogo. Sim. É o cara que veste a regata e não veste a cueca antes.
Esse é
o cara que não veste a cueca antes e veste a regata, ele tem muita confiança.
Ele tá confiante.
Porque ele fica andando de regata e rola pelo vestiário. É uma regata e a rola, ele vai botando tal que... O pau é por último. Ele faz questão de mostrar. Ele é careca, ele é gordo, ele fala, não faço questão.
E como é que ele fala?
Esse cara é foda.
Como é que ele fala?
A voz é, pô, vou chegar e o Vasco tá ganhando, pô.
É assim?
A vozinha meio fina e tal, é, mas ele fala, porra, tô confiante.
É um outro nível, né, de confiança. É por isso que a gente às vezes se acha. A gente sabe, no fim das contas, sabe que eu acho que tem a ver. A pessoa com a pintinha muito pequena, ela não vem segura. Ela não
Será
vem...
que é por isso que países de pau pequeno viraram, tipo, milionários?
Sim, claro.
Tem que compensar em outro lugar.
O país que tem a maior média é o Equador. O que tem no Equador?
Achou, Lu.
Verdade. Ao mesmo tempo você vê, tipo, a África, foi todo mundo invadiu a África, fudeu a África. Os caras estavam de boa com o pau grande. É.
Aí a Ásia que tá lá, achou? Né, uma média menor?
É.
Acontece.
Tiraram, foi. Ai, que saco, vou ter que fazer outra.
Tá uma galera, Carlinhos vai mandar mais fotos de pau por aí pra saco, fomentar cara. A cena de pau de
influência. Ai, pega meu telefone, Lu, que um amigo meu tem. Ele mandou pra esposa dele no Natal.
Ele vai.
Vamos mostrar aqui pra
Maurício. Vamos lá, vamos ver esse pau.
Ah, igual um filho, né, gente? Você tem que mostrar pra dizer, tá tudo bem.
Vamos lá, é uma coisa super natural. Eu acho que... Eu não vejo. Maurício é o manja-rola do Brasil? Pode ser.
Rapidão, mas é...
Posso falar, Marcão? Ontem eu tava conversando com o meu amigo Ronald Rios. Ele falou que ele tava uma vez no vestiário, não sei o que ele foi fazer alguma gravação, ele viu o... Alguém falou... Não, foi um outro amigo meu, não foi o Ronald, tô botando o pau do Ronald em outro lugar. Ele falou, viu o pau do Seedorf.
Porra?
Eu falei, eu viria também.
Porra, também, eu acho que...
Vem um cara, você dá uma
eu
olhada.
Eu acho que...
Ah, achei aqui, ó, ele mandou pro Natal.
Dá uma olhada.
Eu acho que aqui. Ali tem...
Achei, ó, ele mandou pra esposa no Natal.
Cara, posso falar, é assim...
E tava meio bamba aí, viu?
Tem uma coisa meio... Tem um Papai Noel, não
é? Descreve pra audiência.
Cara, é um bambu.
Correto.
Mas cortado, ele não é quase quando você vai num restaurante japonês, sabe? Onde você coloca o hashi.
Tá.
É mais ou menos isso.
Ah, legal.
Aquela grossura de onde você guarda o hashi.
O hashi.
E tá tudo certo, assim.
Não é tranquilo?
É tranquilo, o pau
é tranquilo. É, meu Deus. Amo tanto.
Posso falar, é um pau tranquilo. E é um pau que, assim, que foi injustiçado.
Foi, sim.
Ah, é?
Por conta da primeira foto.
É.
A primeira foto que ele falou que mandou, por exemplo, lá, que saiu um pedaço do pau, não faz jus ao que é esse pau.
E esse pau...
Não, eu liguei pra pedir a foto do pau que você tenha guardado já, no meu pau. Já mostrei aqui. Obrigado, viu?
Já não quer aproveitar e já botar no Instagram pra já viralizar de novo?
Porque lá cai.
Ah, só por isso.
E lá tem que fazer um ensaio.
É coisa, um pau guardado a sete chaves.
Instagram
chaves,
tem que ser mais...
Mostra pro Marcão. Tem que ser... Marcão. Mostra pro Marcão. Marcão.
Deixa eu dar uma olhada.
Vem cá, Marcão. Vem cá, Marcão. Vem ver.
Pega aí, deixa tem, eu... Tem algo legal aí.
Ó.
Tem algo legal nesse pau. Não tem uma coisa...
Tem. Ele tem...
É
ele,
vivo.
E é, ele não estava na sua melhor performance, entendeu? Tem capacidade de...
Não, mas eu senti que você deu uma...
Não, legal.
Não é legal?
Não é legal?
É legal. Se der um zoom aqui, ó, percebe que ele tem...
E ó. É? Mas é inteiriço.
É inteiro. Não.
Ele é inteiriço, ele é uma peça inteiriça.
Não é, não é pro lado,
ele
né?
Ele não faz um. Ele não faz nem pra cá.
Não.
Ele não tem a chapeleta.
Não, é porque quando não eu tava chapeleta. Sozinho, eu com alguém,
ele expande, né?
Tem uma filmosa. Você nunca jogou pro lado, então?
Não, não. Eu sempre deixei pra baixo, porque eu acho que justamente pra não ficar radial.
É posicionamento político.
É. Ah, é o cara de centro.
É o cara de centro.
Mas é isso. É.
Achei muito interessante, né? E tem uma filmosa.
Pena eu poder mostrar pra vocês, porque senão
não dá pra mostrar. Esse é o grande problema hoje das redes sociais.
Não saco isso.
É. O pessoal não tem maturidade.
Achei um saco bom, viu?
O pessoal não tem maturidade nas redes sociais pra ver um pau.
Desculpa, é um saco perfeito pra cueca nova da Insight.
Opa!
Ela vai abraçar, ele precisa.
Eu preciso.
Precisa dessa cueca.
E esse pau vai marcar muito bem numa cueca da Insight.
Esse pau vai marcar uma geração, Marcão. Precisava falar isso.
Eu vou usar, mas manda mais de uma, entendeu?
Com certeza, com certeza.
Cara, acho que chegamos, finalizamos.
Cara, sabe por quê? Olha, sabe por que eu quis vir aqui? Pra mostrar o pau pra mim. Não,
também.
Mas deixa eu lhe dizer. Ó, eu queria... Porque você perguntou no começo se eu fazia terapia. É. Pra mim, estar aqui é uma terapia. Porque quando eu assisto de casa, eu digo, é isso. É conversar.
Sim.
Sabe, você...
É se interessar, de verdade.
E se interromper. Essa coisa chata de você falar e a pessoa deixar você falar. Não, interrompe.
Fala. Obrigado. Fala.
Mas é, na verdade,
as pessoas não entendem. Não, sabe por quê? Muita gente... Eu acho que... Eu vejo o meu público, assim. O cara que comenta. Tem lá o jovem... A galera nossa, sim, assim, 40 pra baixo, o cara adora. Pô, adorei, pô, é dinâmico. Uhum. E eu vi uma entrevista do Carioca, eu acho que no Ticaracatica, alguma coisa do tipo, que ele falou uma parada que eu falei, cara, faz sentido. A gente que veio meio do rádio, não pode ter buraco.
A gente é pá. E o público tá acostumado com
o público tá acostumado com a TV, ele tá acostumado com uma coisa... Então ele acha que é uma falta de educação. E não é, cara, isso daqui é deixar dinâmico. A gente tá aqui, pô, aí interrompe o caralho, levanta... A vida real não é... Como você começou? Não, a vida é puta que pariu, não sei o quê. Aí a galera troca isso pro Mentorup. Não é, TDAH, cara.
Exatamente. E isso é internet também. As pessoas não vão esperar, amor, que você fique. Você quer que... Se ele fizer do jeito que eles estão pedindo aí, você não vai nem assistir.
Fica monótono.
Fica monótono. Então, uma das coisas que eu assisti em casa, eu disse, eu quero ir lá no Maurício porque tem assunto. Eu não vou ficar falando sozinho. Também é um saco, às vezes, porque o entrevistador vai lá e faz uma pergunta e você tem que ficar falando horas sozinho e rendendo dentro de você. Aí depois vem outra pergunta. Não, eu acho que é isso aqui.
É uma troca.
Então, pra mim, aqui, pra mim foi uma grande terapia, porque é uma construção. A gente começou falando da infância, veio pra juventude, veio pra riqueza, pobreza. Falamos sobre política, terminamos em pau, não sei o quê. Mas teve de tudo. Teve de tudo. Então, é que é isso que o ser humano é. Que ele tem a parte que ele é fútil, que ele tem a parte que ele é escrota, que ele é a parte que ele não sei o quê, que ele é a parte que ele é social, mas no fim das contas, ele é esse universo inteiro.
Mas esse é o grande problema, porque a internet quer você numa caixa.
Exatamente.
E dependendo de onde você quer, você é o interesseiro, ou você é o invejoso, ou você é o pilantra, ou você é o legal, e você, na verdade, é uma série de coisas. E é por isso que a gente é falho.
Sim.
Porque quanto mais você mostra a tua vida... mais falho, você vai mostrar coisas e a pessoa vai ficar só julgando a sua falha.
Sim.
É isso que me incomoda, às vezes, dessa quantidade de big brotherização das pessoas. Porque, cara, eu tenho certeza que, sei lá, o Rodriguinho, eu não assisti essa porra, mas o Rodriguinho deve ter feito coisas muito do caralho.
Sim.
Mas ele vai ser o cara sempre que falou mal da gordura da outra, que é que eu sei, vai ficar pra sempre. Porque é o frame merda teu.
Sim. O Rodriguinho, na verdade, eu dava muita risada com o Rodriguinho, gente. Filmava ele, eu dizia, gente, cadê Rodrigo? Porque quando ele não aparecia, pra mim não tinha graça nenhuma. Porque eu adorava ele ficar com cara de cu, assim, eu achava aquilo tão ridículo, mas era tão legal de ver. Que ele, tipo assim, sabe as coisas dele, da mentiras dele, das coisas. Sabe? Eu digo, gente, o Rodrigo tá quantos anos? 50 e
tantos. 46, tá, né?
Ah, acho que... puta pessoa. A pessoa com 20 anos já não tem mais saco pra nada. Imagina o Rodriguinho, que entrou lá, tipo, o pagode, que ele entrou. O pagode, você tá ali arrastando, né? Junto é uma. Que veio o funk, o caralho, a quatro músicas de TikTok, então tem que estar ali no processo. Então ele não. Amigo. Tá gente, cansado. Deixa o Rodriguinho quieto.
Pois é, cara, eu quero o Rodriguinho aqui.
Ah,
quero...
traz o Rodriguinho
aqui. Porra, eu sou muito fã.
Hoje eu vou atrás. Você não é fã porra nenhuma,
sou bacana. Fã. Sorria que eu estou te filmando.
Canta outra.
Não tem outra.
Tá aqui? É. Entendeu? Mentira. Muito fã. É muito fã.
Mas vou dizer, mas se começar a cantar um monte, vai sair.
Vai sair. Você vai no show, até tu canta.
É porque ele não é carismático, Rodrigo. É. Ele não é carismático, entendeu? Ele não é aquela pessoa, não. Ele é aquele bichão coisadão.
Ele é carismático nos anos 80.
Exato.
90.
Entendeu? Nos anos 90.
Você tá torcendo pra quem? Pro Davi ou pra menina? Pra Bia?
Cara, eu tô torcendo pra que acabe o Big Brother. Mas assim, eu assisti muito pouco. Eu não sei como é que tá no programa agora, se às vezes a edição desse. Não, dizem que a gente vai botar, acho que os dois vão já estar na final.
Não, tá rolando.
Eu, particularmente, o negócio. E vai dar merda, vou falar. Foda-se, cara. Eu vi coisas do Davi que eu fiquei puto. Porque a minha visão do Davi é que ele é uma vítima.
Sim.
E eu fico puto com esse personagem do Big Brother. Eu sempre gosto do personagem que é o controverso. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu vi coisas do Davi que ele também é o controverso, que é o cara que gritava, falava as paradas que tinha que falar. Então eu não sei direito pra assumir. E a outra é uma menina que é
a menina Bia, né? Que é esquisita.
Que é que... Sim. Que era virgem.
sim,
que ela grita, é Brasil do Brasil. Eu acho ela legal.
Eu acho que é o seguinte, eu acho que tanto o Davi... quanto a Bia, em questão de gente, está sendo representada. Tá legal.
Uhum, uhum.
Porque o Davi, as pessoas que estão fazendo ele virar essa vítima aqui. Porque eu não vejo ele com esse olhar de vítima lá.
Não é dele.
Aí, viu?
Pra falar do pau.
É, pra falar do pau. Ó, eu não vejo ele, pelo contrário. Eu sinto que ele é muito seguro. Eu acho que foi isso que conquistou as pessoas. Porque ele olha pras pessoas de igual pra igual.
Isso é legal
então,
dele.
Então, eu acho que sim, que ele é um chato em várias coisas. Eu acho
Mas
que sim. Que, eu acho que sim, que tem que ser pontuado em várias coisas ali, que ele faz coisas que ele critica. Mas eu acho que a missão...
Cobrança é...
Caríssimo. Peraí, viu? Marido... Cacá! Marido da Simone, da cantora, cara.
Ah, tá.
Viu?
Manda um abraço pra ele.
Depois,
mano,
chato pra cara. Ah. Adoro.
Eu não gosto
dele. Às vezes ele é chato. Mas hoje eu tô amando mais ele. Ó, diga aqui. Sim, deixa eu dizer. E aí, tá falando de quê?
Davi. E você falou assim, a galera deixa ele, a galera
sim,
que...
Sim, moral da história. O povo sabe que ele é errado em vários quesitos. Mas a mensagem que ele tá passando é importante, que é o da autoestima. Eu vejo mais do que a vítima, eu vejo a mensagem da autoestima, que agora entenda que as pessoas não aceitam mais, não importa quem você seja, se elas tiverem confiança, que é isso que eu prego também, por isso que eu me identifico com ele, ele vai olhar pra você de igual pra igual, não importa quem você seja. Eu acho que é isso
Eu tenho uma parada que eu queria falar, assim, às vezes eu vejo assim, geralmente o personagem que eu acho chato pra caralho, eu tenho um lado meu que eu gosto. Por exemplo, a Juliette. Puta, eu criticava pra caralho a Juliette. Mas tem uma parada que eu preciso falar da Juliette. Ela é chata porque ela era de verdade. E o ser humano tem a parte chata.
É.
Pra mim, o cara que é super legal o tempo todo na internet...
Eles são os piores.
Porra, eu não confio nesse cara.
Ah, são os pau no cu.
Porque eu ficava sacaneando. Porque eu falava assim, essa Juliette é insuportável, caralho. É. Mas é isso que faz ela ser humana.
É. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E quanto a Bia... eu gosto tanto quanto... Porque também acho que ela representa um estilo de gente que não importa se ela pareceu bonitinha em alguns momentos, que ela tava com dinheiro pra ficar bonitinha, mas você percebe pelas expressões dela que ela é uma pessoa sofrida e que ela é uma pessoa que dá vida pra vencer.
Caralho, tu analisa bem as paradas.
É, amigo. Aí você olha pra ela, tipo assim, você vê que aquela menina, ela não importa o que vão dizer sobre ela, ela vai incomodar, mas ela vai vencer, porque ela sabe o quanto deve ser difícil a vida dela. Então, eu não vejo outras pessoas pra ganhar. Se eu tivesse lá dentro, com certeza eu brigaria com os dois, tanto com Bia quanto com o Davi, mandado pra puta que pariu. Eu ia esculhambar, eu ia arrasar. Mas a mensagem tem que ser passada. O mundo mudou. E essas pessoas, primeiro que ela tá. A Bia traz realidade, entendeu? Foda-se, eu sou assim e vou até o final. Esse é o tipo de mulher que eu sou e pronto. E o Davi, ele traz a segurança. Então, por mim, eu acho que. Eu botaria os dois pra ganhar esse Big Brother. Não seria nem só o Davi ou só a Bia. Eu acho que
quase como Juliette e Gil.
É.
Os dois ganharam,
mas eu ainda acho mais ali que os dois estão muito assim. Porque eu sabe o Yin e Yang ali de uma coisa positiva? Seria lindo se nessa edição o Brasil dissesse assim, o Boninho dissesse, vai ganhar os dois. Porque eu vejo os dois como campeões.
Vai ganhar o Buda.
Imagina,
do nada. Esse é chato pra caralho. Mas ele é chato, ele bota muita gente chata também. Sim. Aquele povo com cara de chato. Que não tem nem culpa. Porque às vezes é o que tem. Eles são chatos.
Tem que acabar com o camarote, só botar fudido lá. Bota chatos, fudido nessa porra que é legal. Entendeu?
Eu acho. Se for botar camarote, tem que ser um camarote que, na minha visão, é um cara que não tem nada a perder.
Mas eu acho que isso foi bom. Esse da Yasmin foi bom.
Foi bom.
Esse foi bom.
Foi bom. Quando você vê Yasmin brigando de igual pra igual, é legal pra caralho.
É legal. Demorou, né?
Já me chamaram umas 3 vezes Big Brother.
Big Brother?
É. Já me chamaram. O primeiro Big Brother me chamaram, chamaram o segundo.
Você não topou por quê?
Eu não topei porque...
Você tinha que se jogar, velho.
Eu não.
Mas você não tem umas
posso
paradas
assim?
Posso te
dar um conselho como seu empresário?
Sim.
Não vai.
Não, tudo bem.
Não desdenhando lá, porque pelo contrário, eu acho o máximo.
Não.
Eu quero que bombe mais, porque lá bombando o meu bomba também, porque é uma coisa parecida e acabou. Eu continuo nessa parada.
Mas eu tenho... Fala.
Mas é a parada tipo assim, eu tenho a minha empresa. É. Eu vou ficar na empresa dos outros...
Sim. Imagina quanto ele perde estando lá.
Se eu já sou patrão no meu negócio, eu vou passar a ser funcionário.
Mas é mais que isso. Tem uma parada que é... Eu vejo que você falou uma parada que é a frase que mexeu comigo, mano. Que eu falei, caralho, preciso ser mais assim. Que é aquela troca, né? Que você falou, porra, mano, vive a porra da vida. Aproveita, que a gente às vezes fica fazendo o planejamento, a meta, o caralho a quatro, e o bicho tá acontecendo. Sim. E é por isso que eu fiz muita coisa também. Eu me jogo nos projetos. Não tem uma coisinha dentro de você que fala assim, caralho, acho que eu vou lá nessa porra pra...
De ter, tem. Óbvio que tem. Óbvio que tem.
Vou na Fazenda brigar com o André Surak.
Óbvio que tem. Não tem uma coisa assim? Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que essa parte... Agora volta pra bicha. Eu tô muito mimado pra ficar na xepa.
Verdade.
Não vou querer. Verdade. Nessa altura do campeonato, não vou querer. Não
perder
vou,
sua castanha.
Não me vejo comendo moela. Entendeu? Que já era um problema comer moela lá na vila. Não vou.
A rabadinha.
Nada contra, mas já vivi muito isso. E aí eu sei que quando eu for pra xepa, eu vou me estressar.
Vai ser foda.
Entendeu? Eu vou dizer, esse rapaz era pobre, eu vou dizer, não era porque uma coisa que eu amava ser. Pô, porque a gente ama ser pobre.
É.
Querido, eu nunca me conformei. Eu odiava ser pobre, eu tinha pavor de ser pobre. Entendeu? Aí, não, é isso, essa parada da xepa me foda.
Entendi,
é xepa. Fosse numa mansão.
Sim.
Uma coisa. E outra coisa, e dormir num quarto com um monte de gente, a pessoa roncando do meu lado, sim, não preciso mais disso, não.
É uma questão, entendi. Diferença com esse aí,
não há necessidade. Não.
É um cara casado.
Não,
mas sei lá, às vezes tem um ex que é maravilhoso pra fazer uma parada, um conflito.
Às vezes.
Fazenda não dá, tirar leite.
Não, pega nada. Eu comprei uma fazenda agora pra fazer uma lá.
Bota umas câmeras lá, então.
É, entendeu?
Você podia fazer um... Imagina esse reality, que é de férias com ex na fazenda.
A Casa da Barra já é uma releitura do Big Brother. Agora a gente vai fazer a fazenda com a Casa da Barra, misturando
com
um
ex saindo
tudo.
Pela
você devia ir lá,
porque
descer é massa, sabia?
Eu vou.
É uma loucura.
Posso falar, eu vou.
Sei mais, às vezes um anão e come, você nem percebeu.
Pronto, aí. O anão com o pau maior que o seu. Aí, tá vendo?
Vira no limite.
Vamos fechar?
Vamos.
Bora.
Senhoras e senhores, papo muito legal, cara. Gostei aqui. Na descrição do vídeo, se você não conhece o Carlinhos Maia...
Ah, mas tem muita gente que não conhece. Vai me conhecer, caralho.
Às
a
vezes
fundo.
Você conheceu ele a um lado que você não conhecia. Sim. Talvez, provavelmente, viralizou, provavelmente, o corte da gente analisando a rola de Carlinhos Maia.
Maior que a minha.
Uma grande... Isso é verdade, Marcão. Eu já vi o seu pau.
Tô aqui sendo sincero.
Eu vi uma vez, assim, meio ele trocando, eu falei, Marcão, não tá bem, não.
Eu não tô legal.
Por isso que o Marcão precisa de poesia.
Aqui eu vou no papo, porque eu não tenho ferramenta.
Pessoas com pau grande não fazem poesia.
Não fazem.
Tá na minha lápide agora. Aqui na descrição do vídeo, tá aqui todas as informações do Carlinhos Maia. Peço pra você deixar o like. Isso é uma chatice do caralho, mas tem que pedir, porque aí o vídeo, ele chega em todo mundo. E compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Toda a segunda-feira a gente tem o Achismos aqui, igual a gente tá falando aqui, tá aqui, ó. Achismos você vê segunda-feira. E o Achismos, ele tem uma programação que cada dia vale a pena. Tá bom? Um abraço, obrigado, valeu, gente. Tchau, tchau.